Bom, vamos continuar os nossos trabalhos. Portanto, Sr. Chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, muito obrigado pela sua presença. Cumprimento e cumprimento a equipa que traz consigo para debater esta matéria. E a nossa sequência de trabalhos é: temos uma primeira ronda depois da sua intervenção inicial de 10 a 15 minutos. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos com uma resposta individualizada na primeira ronda. Depois temos uma segunda ronda, cada grupo parlamentar tem 3 minutos com uma resposta conjunta de igual duração global. E uma terceira ronda de 2 minutos a cada deputado que quer intervir com resposta conjunta de igual duração também global. É este o nosso esquema de trabalho. Portanto, o senhor Almirante tem a palavra. Fechou.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Cumprimento todos. E dizendo que é mais uma vez um grande prazer estar aqui na Comissão de Defesa para falar da Lei de Programação Militar em duas vertentes. Na vertente que tem a ver com a edificação de capacidades do ENGFA, mas também como Comandante Operacional das Forças Armadas. E é esse aspecto, em particular, que justificou o meu pedido desta audição ser à porta fechada, na medida em que eu vou partilhar com os senhores deputados alguns aspectos extremamente preocupantes e que estão classificados de secreto e, portanto, não podia, evidentemente, estes assuntos estarem discutidos de forma aberta. Evidentemente que, para mim, seria muito mais cómodo vir aqui à porta aberta. Não teria que falar destes assuntos. Mas eu julgo que isso não seria uma prova de lealdade para com os seus deputados nem para com a Comissão de Defesa, na medida em que há aqui matérias de três projetos, que é a ciberdefesa, as informações e a contra-informação, que não podem, evidentemente, ser do conhecimento público e que são extremamente relevantes em termos da capacitação das Forças Armadas. E assim, a minha apresentação será focada nos tópicos que aqui estão indicados. Começarei por recordar os aspectos relativos à missão do ENGFA, que, como sabem, é um quartel-general, e eu, como SENGFA, tenho responsabilidades ao nível do planeamento, da direção e do controle do emprego das Forças Armadas. Portanto, eu não sou responsável pelos aspectos nem organizativos nem logísticos que dizem respeito aos ramos das Forças Armadas, e daí eu não ir falar de alguns aspectos em detalhe que já foram abordados aqui pelos chefes dos três ramos. Como estão lembrados, eu fiz aqui, depois de tomar posse, uma apresentação sobre a minha diretiva estratégica, onde defini como visão servir Portugal com relevância, construindo as Forças Armadas do futuro, e é disso que se trata a Lei de Programação Militar. E como objetivos prioritários diretamente ligados à Lei de Programação Militar está o fortalecimento das capacidades operacionais, mas também não nos podemos esquecer do apoio das Forças Armadas às emergências civis, da dinamização da capacidade de ciberdefesa nacional, da cooperação operacional com os serviços de segurança e com as forças e os serviços de segurança, e também com o HFAR pelo apoio às operações militares que tem que dar. Concretamente, as minhas responsabilidades como SENGFA são garantir a eficácia do processo de planeamento, elaborar o anteprojeto de proposta da Lei de Programação Militar e acompanhar a execução da lei, e depois, como comandante operacional, que é aí que eu vou fazer as minhas intervenções mais detalhadas, assegurar a coerência operacional e o desenvolvimento das capacidades. Falando então agora nas capacidades do Sistema de Forças Nacional para o cumprimento das missões das Forças Armadas. Os seus deputados já ouviram falar nas capacidades da Marinha, do Exército e da Força Aérea. O SENGFA tem como responsabilidade aquelas cinco capacidades que ali estão: comando e controle, ciberdefesa, apoio sanitário, informações militares e contra-informação. E aquelas que requerem o tratamento reservado são a ciberdefesa e as informações militares e a contra-informação. Bom, Este ciclo de planeamento de defesa desenvolveu-se, o ENFA preparou o anteprojeto, mas ele não foi devidamente concluído. A determinada altura do processo de planeamento, surgiu aquele despacho, o 4103, de 2018, que estabeleceu um conjunto de orientações para se concluir o ciclo, e eu ressalto aqui as mais relevantes, que têm a ver com o facto da LPM, no primeiro quadriénio, devia indicar os compromissos a assumir, no segundo quadriénio, o caráter indicativo da despesa, e no terceiro quadriénio, apenas os sistemas e equipamentos de programação alargada. Esse despacho também determinou que se considerassem os compromissos assumidos nos processos de planeamento da NATO e da União Europeia. Falando agora da evolução dos programas do ENFA, dos 5 programas, realça aqui aos seus deputados os montantes globais, a capacidade de comando e controle com 76 milhões de euros, apoio sanitário 4.4, ciberdefesa 40.5 e depois duas capacidades que são absolutamente decisivas para as Forças Armadas, e eu depois explicarei porquê, quer por contexto operacional das operações que estamos envolvidos no estrangeiro de combate, nomeadamente na RCA, quer de um recrudescimento extraordinário de problemas de espionagem por países estrangeiros no nosso território, diretamente ligados às nossas Forças Armadas. E, portanto, nós temos que, evidentemente, edificar essas capacidades, mas o financiamento delas não está na Lei de Programação Militar. Eu vou começar a detalhar cada um destes programas. E, portanto, aqui os slides, como veem, alguns são confidenciais, outros não classificados, e quando falarmos na ciberdefesa serão secretos. A nossa proposta para o comando e controle foi de 148 milhões de euros e tivemos atribuídos 76 milhões de euros. O que é que vai acontecer? Que impacto é que isto tem? Vamos ter dificuldades em acompanhar a evolução tecnológica. Também ao nível da segurança e proteção das redes teremos algumas dificuldades, não conseguiremos alcançar os objetivos que pretendíamos e não teremos capacidade para projetar quartéis generais para o estrangeiro em termos daquilo que são as capacidades de comando e controle que um quartel-general desses deve ter. E nós temos responsabilidades neste contexto porque assumimos compromissos com a NATO que não vamos conseguir cumprir. Como é que vamos resolver este problema? Ou mitigá-lo. Vamos procurar recorrer a outras fontes de financiamento e uma coisa que vai ser constante em todos os programas, e aqui os seus deputados poderão ter um papel muito importante, é garantir que há transição de saldos e o retorno do IVA da Lei de Programação Militar, porque é essencial para depois se capacitar os programas que não estão devidamente financiados. Tem aqui... E, portanto, para cada um dos projetos que faz parte desta capacidade, veem que ao nível das aquisições dos equipamentos de cifra e dos sistemas de informação nacionais e NATO, não há problema. Temos um problema grave, que foi um erro estratégico cometido há anos e que estamos agora a tentar resolver, foi quando se eliminou as comunicações HF nas Forças Armadas e com alguma miopia estratégica se concentrou tudo nas comunicações de satélite. Ora, Portugal não tem redes de satélite. Se os detentores de satélite nos desligarem o satélite, nós não conseguimos falar para os Açores e para a Madeira. Isto é um erro terrível, foi um erro terrível cometido. Ao Sr. Deputado, eu não sei em que ano foi cometido, mas foi talvez há 10, 15 anos atrás. A Marinha é o único ramo que preservou a sua rede da HF e o que nós estamos neste momento a fazer é, com base na rede da Marinha, a garantir comunicações para os outros ramos em caso de emergência para os Açores e a Madeira. E, portanto, isto está aqui a amarelo, nós temos alguma capacidade, mas só vamos conseguir financiamento no terceiro quadriénio. Depois, há uma deficiência ao nível das redes de apoio às missões da ANPC, só no terceiro quadriénio é que conseguiremos financiamento. Comunicações móveis militares de teatro e a rede fixa de comunicações militares também, mas depois vejam que em tudo aquilo que é projetável, nós não conseguimos nos dois primeiros quadriénios qualquer financiamento. Bom, passando agora à capacidade conjunta de ciberdefesa, o nosso propósito eram 90 milhões de euros, vamos ter 40 milhões de euros, sem dúvida nenhuma que estes 40 milhões de euros já nos vão permitir desenvolver a edificação desta capacidade, de forma razoável, vamos incrementar de forma sequencial e sustentada a nossa capacidade e cumprimos alguns dos objetivos de força nacional nesta área. Mas temos neste momento uma grande dificuldade de recursos humanos qualificados. Quero saudar aqui a decisão que foi tomada de permitir que este ano já entrem 30 militares, 10 para cada ramo, 30 pessoas, não são só militares, para 10 para cada ramo, para fortalecer a nossa capacidade. Nós não temos neste momento capacidade 24 horas, 7 dias por semana, isto é terrível. Os senhores deputados já vão ver, eu a seguir vou projetar um slide secreto e eu peço, por favor, que tenham muito cuidado no manuseamento da informação que eu vos vou mostrar a seguir, porque isto é terrível, mostra as nossas fragilidades. E nós temos que acudir a isto rapidamente. Não temos capacidade de proteção das nossas redes nas forças destacadas. Posso-vos dizer, por exemplo, os fuzileiros do ano passado na Lituânia foram completamente controlados pelos sistemas de ciberdefesa da Rússia, que os monitorizou completamente. Neste contexto, eu gostava da Rússia. Monitorizou completamente. E, portanto, nesta questão da ciberdefesa, eu até deixaria uma recomendação, e se os senhores deputados estiverem interessados, até o ENCFA pode organizar isso, uma manhã, para os senhores deputados, de forma aberta, ouvirem pessoas como o professor Tribolé, o almirante Gameiro Marques, o chefe da Academia NSIA, que é um oficial do Exército, que também é uma pessoa muito capaz, o chefe da ciberdefesa do ENCFA, para ficarem com a noção do problema gravíssimo que nós temos, que ultrapassa profundamente as Forças Armadas. Isto é uma coisa que, se houver, e digo-vos com toda a franqueza, alguém que esteja interessado, ele desarticula completamente em meia dúzia de horas o funcionamento das nossas barragens, do nosso sistema bancário, e temos que ter a noção de que isto perpassa por toda a nossa economia e dos setores da nossa economia. E eu deixava aqui esta recomendação aos senhores deputados. E vejam que há aqui outro problema também na ciberdefesa, que é muito importante que se discuta do ponto de vista político. É que, quando nós estamos a pensar numa operação militar terrestre, são coisas de dias. Quando estamos a pensar numa operação militar naval, os combates demoram umas horas. Quando é na Força Aérea, um combate aéreo demora minutos. Um combate em ciberdefesa são segundos. E, portanto, qual é o regime legal que se estabelece para se poder, para as entidades que têm capacidade de garantir a defesa e de fazer contra-ataques nesta área, poderem usar os meios para defender o país? Isto é um problema político de grande complexidade e penso que os seus deputados terão toda a vantagem de, num fórum aberto, ouvir, sem coisas específicas, ouvir falar nisto. Como é que vamos ultrapassar recurso a outras fontes de financiamento, nomeadamente da União Europeia e, mais uma vez, a transição de saldos e o retorno do IVA? E aqui está o slide secreto, com a informação secreta que quero partilhar com os senhores deputados. Nós temos, por mês, cerca de 3 milhões e 800 mil incidentes só nos computadores do ENFA. Do próprio ENFA. 3 milhões e 800 mil. Eu quis vir aqui falar nisto aos senhores deputados, porque nós não, as pessoas não têm a noção do problema com que nós estamos a viver. Só no ENCFA. E o que é que as pessoas, os indivíduos que nos atacam, o que é que fazem? Varrem os endereços IPs da defesa, fazem phishing no nosso correio eletrónico. Quero-vos dizer que já tivemos um roubo de 3.2 gigabytes de informação de e-mails, e tem havido tentativas falhadas de ataques massivos para bloquear a capacidade dos computadores do ENCFA para funcionar. Até agora não temos tido ainda nenhum problema. Qual é a área geográfica de onde vêm estes ataques? Tem ali a Federação Russa, Estados Unidos, China, Ucrânia, Seychelles e por aí fora. Tem os Estados Unidos, com certeza. Isto nada tem a ver com os países. Isto é dos IPs, de onde é que eles estão. São as áreas geográficas, não é? Ouça, a Alemanha é outro país, portanto, estão a ver os problemas com que nós estamos. E isto pode levar à perda do controle dos nossos sistemas. Portanto, isto é uma coisa extremamente grave. Onde é que nós vamos investir o dinheiro? A nossa capacidade, para os senhores deputados terem, perceberem, nesta matéria, nós só temos 9 pessoas capazes de trabalhar nisto, nas Forças Armadas. 9. O meu objetivo é, até ao fim do mandato, termos 90. Por isso é que eu fiz um pedido e uma proposta ao Governo, no sentido de nos deixar admitir extra dotação normal das Forças Armadas, do pessoal, 30 pessoas por ano. E estamos em conversações com o técnico, que é quem tem em Portugal capacidade para formar pessoas nesta área. É por isso daí as nossas ligações ao professor Trivolli. Os senhores deputados têm aqui o investimento do dinheiro nos 3 primeiros anos, durante o meu mandato, onde é que se vai investir o dinheiro, para ver se rapidamente criamos capacidades no ENF. Bom, passando agora a slides não classificados e à capacidade conjunta de apoio sanitário. O proposto são 17 milhões, temos 4 atribuídos, isto vai permitir reforçar o apoio médico de rolo 4, que é, no fundo, criar condições para recuperação dos militares que tiverem incidentes no estrangeiro e coisas mais complexas, e, portanto, o dinheiro vai ser aplicado no Hospital das Forças Armadas. Não vai ser de uma forma rápida, e se acontecer alguma coisa poderemos ter que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, mas é um facto que este dinheiro vai capacitar o HFA. Procurar resolver os diferenciais financeiros com o dinheiro da Lei de Infraestruturas, com o próprio Orçamento de Defesa. Eu, neste momento, já do orçamento do ENFA, que é muito pequeno, já pusemos este ano quase 2 milhões de euros para reforçar o HFAR, em termos daquilo que são as suas infraestruturas, porque o HFAR foi construído nos anos 70 e está hoje com problemas graves ao nível da energia elétrica, ao nível dos sistemas de vigilância, segurança, dos circuitos de água quente e tal, e portanto precisa de ser rapidamente melhorado nessa área. Onde vamos aplicar o dinheiro? Temos uma deficiência, que gostaríamos de melhorar a nossa telemedicina, mas isso não teremos dinheiro a não ser no terceiro quadriênio. Passando agora a outro slide classificado, a capacidade conjunta de informações. Nós propusemos um montante de 666 milhões, não nos foi atribuído dinheiro nenhum, e isto vai ter impacto operacional na avaliação permanente das ameaças, no apoio de informações às operações. Como é que nós vamos resolver isto? Vamos resolver isto com... Já resolvemos um problema que já tem décadas, que era o afastamento das Forças Armadas dos Serviços de Informações da República. Já celebramos há cerca de 2 meses um protocolo com o CIRP. O ambiente de trabalho e o apoio do CIRP às Forças Armadas e recíproco tem sido extraordinário e, portanto, isto ajuda-nos muito. Também vamos criar uma capacidade conjunta de informações no Ramos, porque o Ramos tem algum pessoal e o ENFA também, mas ninguém por si só consegue acorrer a estes problemas. E vamos recorrer a outras fontes de financiamento e, eventualmente, algum recurso ao retorno do IVA. Quais são os riscos que estamos neste momento a recorrer? Na capacidade de vigilância e reconhecimento no apoio às operações militares, temos graves lacunas nesta área, por exemplo, na República Centro-Africana, e estamos nós, ENFA, a correr ao Exército com as capacidades que temos no SISMIL. Evidentemente isto não pode ser assim, que isto, as Forças Armadas, para serem empenhadas neste tipo de missões, têm que ser com as capacidades todas e, portanto, temos que as desenvolver de forma integrada no Ramos e no ENFA para que as Forças Armadas possam atuar com todas as condições operacionais necessárias. Também temos aqui algumas deficiências, porque em termos daquilo que é a análise de imagens, com o CIRP, com a NATO e com a União Europeia, não conseguimos adquirir os equipamentos necessários para isso e, portanto, vamos ter algumas deficiências. Aqui têm a aplicação do dinheiro, conforme nós tivermos capacidade, e vamos investi-lo, sobretudo, na análise de imagens, que é absolutamente decisiva, por exemplo, para a operação na República Centro-Africana, para os nossos militares saberem os terrenos onde vão atuar. Bom, vamos agora falar na capacidade conjunta de contra-informação. E aqui, senhores deputados, eu gostava também de vos falar de uma grande preocupação que todos nós, nas Forças Armadas, temos. Porque, quer a outra capacidade de informações, quer esta, não está incluída na LPM. Nós aqui precisamos de 72 mil euros, isto não vai ser problema, porque é uma verba que nós vamos conseguir com facilidade resolver no ENCFA, mas o que é certo é que não está financiada pela lei da programação militar, mas os seus deputados parece-me que necessitam de saber o problema todo que está associado a isto, que é o incremento extraordinário da atividade de espionagem russa no nosso território e também chinesa, que é nova. Os russos em território nacional, os militares russos estão a fazer ações de espionagem ao nível que faziam no tempo da Guerra Fria, dirigida sobre os nossos militares, com tentativas de recrutar os nossos militares. E, portanto, algo se passa aqui. E isto, se nós compararmos com o recrudescimento da atividade operacional russa nas fronteiras dos países da NATO, verificamos que há aqui, depois, e com a construção de mísseis, como o Novator ou o SSC-8, há aqui um recrudescimento do clima da Guerra Fria. Mas há outro tipo de preocupação que normalmente nós, ainda aqui em Portugal, não falamos, mas na NATO está a ser uma preocupação muito grande, até que levou à intervenção do secretário-geral no Comitê Militar da NATO, que eu fui agora no início de janeiro, em meados de janeiro, as questões relativas à atividade chinesa. E, portanto, é importante que os seus deputados também saibam que aqui no nosso território está a acontecer isso e, portanto, precisamos de proteger as nossas instalações militares e os nossos militares deste tipo de ações. Como é que estamos a fazê-lo? Estamos a fazê-lo com uma cooperação muito estreita com o CIRP e com a ajuda do CIRP. Quais são os riscos de não incrementarmos esta capacidade? Dificuldades no controle da espionagem militar. Nós é que somos especializados nela, o CIRP não é, e portanto temos que trabalhar em conjunto. Nós sabemos bem quem são as pessoas que estão a fazer este tipo de atividades e, portanto, trabalhamos depois com o CIRP e eles, com as capacidades operacionais deles, ajudam-nos a monitorizar estas ameaças. Também há, evidentemente, possibilidades de penetração de outro tipo de ameaças que estão ali indicadas e o problema da avaliação das ameaças contra as forças militares portuguesas em operações. Isto tem a ver, sobretudo, com a República Centro-Africana. Os investimentos que nós vamos fazer, dos 72 mil euros, para realizar, dotarmos o nosso pessoal com alguma capacidade tecnológica. Passando agora para as considerações como comandante operacional. Bom, são umas considerações gerais e finais. A estrutura orçamental da LPM permite concretizar, embora com algumas limitações, mas que são perfeitamente compreensíveis e aceitáveis, os senhores deputados podem estar certos que nós, chefes militares, temos a perfeita noção das dificuldades do país e, portanto, temos total consciência de que não é razoável exigir-se mais dinheiro para as Forças Armadas. Agora, eventualmente, o dinheiro que está aqui atribuído poderá, eventualmente, ser aqui e acolá, pontualmente, num ou noutro local, que já vou indicar, ser melhor distribuído. Portanto, permite promover a base tecnológica das nossas indústrias de defesa, dá continuidade e modernização ao sistema de forças nacional, quer no ENCFA, quer no Ramos, garante a coerência operacional das Forças Armadas em termos daquilo que é a sustentação das capacidades em edificação, a interoperabilidade da ação conjunta e o garante também o alinhamento tecnológico entre componentes. Quais são os pontos fortes, e qual é o impacto operacional no ENCFA e no Ramos? Em termos do ENCFA, os pontos fortes são a utilização dual dos meios, o incremento sustentado da capacidade de ciberdefesa e a modernização do Hospital das Forças Armadas. Todavia, Vamos ter dificuldades de acompanhamento da evolução tecnológica ao nível das comunicações, limitações do emprego operacional no cumprimento de determinadas missões nacionais e internacionais. Nacionais é apoio à proteção civil internacionais, se houver projeção de forças no âmbito NATO ou União Europeia, e depois também limitações na avaliação permanente das ameaças de natureza militar contra forças portuguesas. Da Marinha, quais são os pontos fortes como comandante operacional? Sem dúvida nenhuma, a aquisição dos patrulhas, o reabastecedor, o navio polivalente logístico, a manutenção da capacidade submarina e dos respectivos sistemas de armas, continuidade de modernização de meia-vida das fragatas Bato Romeu Dias, a longo prazo o início do programa de substituição dos navios da classe Vasco da Gama. Impacto operacional. Bom, se o projeto for aprovado, Portugal vai ficar numa situação como não está desde 1930, que é reduzido apenas a duas fragatas. Senhores deputados, eu apelo à vossa análise e reflexão sobre esta problemática. E isto vai deixar o país, numa altura em que nós estamos a lutar pela extensão da plataforma continental, numa altura em que nós sabemos perfeitamente, por exemplo, qual é o comportamento de marinhas, como a marinha russa nas nossas águas, com navios de superfície e com submarinos. Quero aqui também partilhar com os senhores deputados que quer a nossa marinha, quer a marinha inglesa, têm reportado que os submarinos russos e navios de investigação russa andam a navegar sobre os cabos submarinos que ligam a Europa aos Estados Unidos. Não é de certeza para ouvir música, porque lá não passa música. É para ver o tráfego que passa ali, que é absolutamente decisivo para a nossa economia.
E
os franceses também, mas eles não vão cortar os cabos deles. A música é outra. Aí tem a ver com a nossa plataforma continental. E, portanto, senhores deputados, na Marinha Portuguesa não pode ficar reduzida para duas fragatas. Nós não temos dinheiro para comprar fragatas novas, porque, os senhores deputados, uma fragata nova custa, no mínimo, das baratinhas, são 500 bilhões de euros. Portugal precisa de ter 4, 5 fragatas. E, portanto, nós vamos ter que fazer, como sempre fizemos no passado, comprar navios, desde que deixámos de ter os subsídios da NATO. Vamos ter que fazer como sempre fizemos, foi comprar navios em segunda mão, que garantem 15, 20 anos de operação. Estarmos a comprar sistemas novos implica fazer o que a Bélgica fez, por exemplo, este ano. A Bélgica, só este ano, investiu nas Forças Armadas 1.000 milhões de euros. Portugal não tem 1.000 milhões de euros por ano para investir nas Forças Armadas. E, portanto, tem, durante 12 anos, 4.7 mil. Mas é 12 anos. Portanto, temos que nos ajustar os objetivos aos meios e perceber o país onde estamos. E podem ter a certeza que, com esses meios, as Forças Armadas Portuguesas têm bons desempenhos, como estão a ter na RCA, como estão a ter no Golfo da Guiné, como estão a ter com a Força Aérea. Os F-16 também não foram novos. E vejam o trabalho notável que os F-16 estão a fazer nas fronteiras da NATO, desde que devidamente modernizados. E, portanto, é preciso olhar para esta questão das fragatas e conjugar isto também com o LPD, porque eu tenho dificuldade em entender a afetação de 300 milhões de euros à construção de um LPD. E eu julgo que há aqui margem para, no debate, aliás, eu ouvi as audições parlamentares e ouvi aqui o próprio SEMA dizer que estava disponível para rever o montante afetado à construção do LPD. E, portanto, a modernização destas fragatas, Vasco da Gama, para lhe dar mais 10 anos de vida útil, e os seus deputados notem que nós vamos ter que pagar os KC e vamos ter que pagar os FIS de manutenção dos aviões e isso tudo. E, portanto, temos que prolongar aqui a vida de alguns navios. E nós, com cerca de 60 milhões de euros, prolongamos a vida das fragatas mais 10 anos. Bom, com mais 60 milhões de euros, 50, 60 milhões de euros. Não, temos que ficar é com as 5, Sr. Deputado, com as 5. Portugal não pode ficar com duas fragatas, Srs. Deputados. Os senhores, se Portugal, eu digo-vos com toda a franqueza, até porque eu ouço aquilo que os meus colegas me dizem nos comitês militares. Reduzir um país com este mar a duas fragatas é reduzir Portugal à insignificância. Voltamos ao tempo do almirante Pereira da Silva, que cunhou aquele termo do zero naval, e que depois, quando disse isso, o Salazar demitiu. É o que nós vamos, é o que nos vai acontecer se ficamos limitados a duas fragatas. É o zero naval. Eu espero que não me demitam, mas se me demitirem também, eu sou uma pessoa realizada, também não tem problema. Pronto, vamos passar ao exército. O exército, muitos aspectos positivos, sem dúvida, que os senhores já falaram aqui, permitam-me apenas que faça, enfatize aqui um aspecto. Como os combates da RCA mostram, nós não podemos ter o nosso exército, como eu digo, o nosso querido exército, e digo isto de consentimento, limitado a forças ligeiras. Vejam que nós já tivemos que mandar Pandur para a RCA, vamos analisar em Conselhos para a Defesa Nacional para a semana o envio de mais duas Pandur, porque nós tivemos problemas de abastecimento nos combates em Bocolobo, quer de combustível, quer de munições. Os combates foram tão intensos que se gastaram as munições, e nós estamos a transportar munições a Unimogs com os toldos. Isto não pode ser, desculpem lá. Não pode. Estamos como no tempo da Guerra da África. E, portanto, vão mais duas Pandur, se for autorizado no Conselho de Defesa Nacional, para fazerem transporte logístico de munições e combustível para o apoio às nossas forças. Porque aqueles combates foram muito intensos, os seus deputados nem viram sequer as verdadeiras imagens do que é que foi aquilo. Viram algumas que nós deixámos projetar só para terem um paladar, um aperitivo do que aquilo foi. E, portanto, nós temos que garantir a capacidade média do Exército. E isso são as Pandur. E, portanto, queria chamar a atenção para este aspecto. Depois, a Força Aérea. A Força Aérea também temos aspectos muito bons e muito positivos. Quero aqui saudar a decisão de se comprar o helicóptero armado para apoiar as nossas forças de infantaria nos teatros. É muito importante. Mas também quero dizer aos seus deputados que só vamos ter helicópteros daqui a 2 anos, não é? Isto não há nas prateleiras de supermercados. E, portanto, é para terem a consciência, quando nós perdemos uma capacidade, depois, se empenhamos as nossas forças em combate sem os meios necessários, depois não nos conseguimos a correr. E isto não é a NATO. As Nações Unidas é uma organização completamente diferente da NATO. Se isto fosse NATO, outro país da NATO já lá tinha posto helicópteros. Nas Nações Unidas não é possível. Não é possível. Nós tivemos meses à espera da autorização das Nações Unidas para pôr lá as Pandur, meses. Evidentemente, se os nossos soldados tivessem andado num combate mais exigente e tivessem morrido, quem era a responsabilidade? É que isto não é a mesma coisa. E, portanto, temos aqui algumas limitações na regeneração dos F-16 e também, enquanto temos algumas, como sabem, nos contratos de manutenção do C-295 e do EH-101. Bom, umas notas finais, senhores deputados, que já ultrapassei muito o meu tempo. O ciclo de planeamento de defesa não foi devidamente concluído. Porquê? Porque não nos foi dado um teto financeiro. As Forças Armadas cumpriram o projeto e apresentaram-no, mas depois, na parte final, em vez de ter seguido o ciclo, aquilo que aconteceu foi que surgiu o tal despacho com um conjunto de orientações e depois os trabalhos saíram daquele processo que está instituído no ciclo bienal de planeamento de defesa, foram centrados no MDN e foram trabalhados, sobretudo, ao nível do MDN, com intervenções pontuais das Forças Armadas. Esta lei expressa um nível de esforço financeiro considerável, garante o incremento anual do investimento de defesa, aproximando o compromisso de Gales. Desculpem. Introduz ajustes nas prioridades de investimento das capacidades, assegura compromissos da NATO e da União Europeia, garante investimento na indústria nacional, mas há aqui um conjunto de aspectos que eu gostava de partilhar com toda a humildade com os seus deputados para no futuro vermos se é possível melhorar. Nós não podemos, na LPM, considerar apenas os meios. Aliás, isso vê-se perfeitamente na LPM. Se olharem para a LPM da Marinha, do Exército, da Força Aérea, veem que a da Força Aérea é a que está mais próxima deste conceito, onde considera também a manutenção. A Marinha e o Exército não. E é por isso é que os meios da Força Aérea são muito melhor mantidos que os meios da Marinha. Os meios da Marinha estão num estado de manutenção de grande dificuldade, porque esse dinheiro sai do orçamento de funcionamento da Marinha. E, portanto, quando nós olhamos para uma capacidade e se diz, o sistema de forças serve para edificar capacidades. Capacidades têm que se considerar tudo aquilo que tem a ver com doutrina, com organização, com o treino, com o material, com o pessoal, com a liderança, com as infraestruturas e com a interoperabilidade. Tudo isso tem que ser financiado. E os orçamentos dos ramos, como sabem, 80% são para pessoal. Não têm capacidade para sustentar as capacidades. Depois temos que recorrer a outras fontes de financiamento, explorar as oportunidades do Fundo Europeu de Defesa, sobretudo para a base tecnológica e para o sistema científico e tecnológico ligado às Forças Armadas. Esta lei apresenta, como é natural, sempre limitações. No caso concreto, esta não garante nos próximos 2 anos a edificação do Sistema de Forças Nacional, de 2014, no estado em que o país está também não era possível isso alcançar-se, evidentemente, implica alguma derrapagem temporal dos projetos, não impede a obsolescência de algumas forças e meios, e condiciona a concretização do nível de ambição do conceito estratégico militar. Isto é para termos consciência que dois documentos fundamentais, o sistema de força e o conceito estratégico, fruto destas situações que se têm vindo a arrastar ao longo dos anos, fruto das dificuldades financeiras do país, não se vai conseguir progredir como então foi esperado. É imprescindível garantir a transição de saldos e o retorno do IVA e o acesso ao financiamento da União Europeia, da Lei de Infraestruturas, do PIDAC e do Orçamento de Defesa. E terminava assim, senhores deputados, pedindo desculpa ao senhor vice-presidente e aos senhores deputados, porque ultrapassei em 20 minutos aquilo que me foi concedido.
Obrigado, senhor almirante. Ultrapassou, mas foi extremamente útil ter ultrapassado este tempo que estava destinado, porque trouxe-nos aqui informações muito importantes e consideramos que a sua solicitação de ser à porta fechada foi evidentemente muito útil para nos transmitir aquilo que nos trouxe aqui sobre diversos aspectos, especialmente as áreas da ciberdefesa, que são de facto um ponto fulcral e frágil da nossa segurança nacional. Portanto, senhores deputados, vamos então à primeira ronda. É o grupo parlamentar do PSD. O senhor deputado Pedro Roque tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, e em nome do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, cumprimento o senhor almirante, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E o cumprimento não é apenas formal, é um cumprimento pela exposição que aqui nos trouxe. E que, de alguma maneira, e reportando àquilo que foi o seu pedido para que esta audição fosse à porta fechada, eu penso que, aliás, como já o tínhamos manifestado antes, teve plena justificação. Isto é, houve aqui um conjunto de informações que nos foi prestada. Eu diria não só as informações de caráter reservado, confidencial ou secreto, mas diria também outras que não o sendo, e relativamente à questão dos meios da Marinha, que eu irei pronunciar mais por diante. Da nossa parte, entendemos que esta é, genericamente, uma boa lei, mas, como em tudo, e sobretudo quando estamos a falar de verbas e de financiamentos, existem aqui algumas prioridades que, para nós, deveriam ser encaradas de outro modo. Mas a questão que aqui nos trouxe, e que é para nós também uma preocupação grave, e se já era, digamos que a reforçámos, a questão da ciberdefesa. Estamos aqui muitas vezes a falar de meios aéreos, terrestres e navais, mais ou menos sofisticados, mais ou menos caros, mas de facto é no ciberespaço que, quer no presente, mas sobretudo no futuro, as ameaças à segurança dos países, e neste caso da República Portuguesa, se verificam e se irão verificar. E portanto, da nossa parte, entendemos que as Forças Armadas devem estar dotadas dos meios técnicos e humanos capazes de fazer face às ameaças. E até porque aqui não estamos a falar de meios financeiros muito elevados para, digamos, estarmos perfeitamente atualizados para fazer face às ameaças que aqui nos referiu e que nós, enfim, até já tivemos a ocasião de verificar isso quando visitámos o Centro de Ciberdefesa, precisamente no Estado-Maior-General das Forças Armadas. Depois, relativamente à questão, uma questão que aqui abordou, que é que tipo de retorno é que a ELPM, na opinião do Sr. Almirante, trará para a economia nacional? Isto é, estamos a falar de contratos que poderão ser celebrados com empresas portuguesas, naturalmente. Que ganhos teremos para o cluster da indústria de defesa ou para as nossas universidades? E isto leva-nos diretamente à questão da Marinha. Eu não tenho aqui o controle do tempo, pedi ao Sr. Presidente.
Está aqui atrás, pronto.
Ok. Aos meios da Marinha. E referiu aqui bem, e é uma preocupação também nossa, que é a iminente perda de capacidade de poder naval da Marinha. E da Marinha e de Portugal, um país com a tradição marítima que tem, com a plataforma continental que tem e a sua expansão no futuro, e os compromissos internacionais que têm, digamos, no patrulhamento desse... E, portanto, é muito importante para nós que a capacidade que temos em termos das fragatas seja mantida, não diremos até reforçada, isso seria até desejável, mas pelo menos mantida, e, portanto, é fundamental. E, portanto, aqui vai-se colocar, de facto, as opções relativamente à LPM e aos meios financeiros. Isto é... Por um lado, a questão do navio polivalente logístico. Se bem que seja um navio com interesse, existem aqui, na nossa opinião, dois problemas. Primeiro, o seu custo e, de facto, os meios financeiros que ali são alocados e que, estando ali, não podem ser colocados no outro lado, isto falando em termos da Marinha. E, por outro lado, e relacionando com a questão anterior, da questão dos benefícios para a economia nacional, não existe uma única garantia que um navio deste tipo a ser construído, seja construído num estaleiro português, designadamente no SC em Viana do Castelo, uma vez que terá que haver, julgo eu, e forçosamente, um concurso público internacional. E, portanto, falando assim um português mais coloquial, se o Sr. Almirante não entende que é um luxo que é desnecessário, tendo em consideração estas condicionantes, isto é, o dinheiro que deveria ser alocado para as fragatas, para as manter up-to-date e operacionais, por um lado, e depois que, de facto, que isto nem pode até nem vir a resultar para a indústria nacional, ou para um grande benefício para a indústria nacional e o know-how dos estaleiros nacionais. Por outro lado, se não existe, como se falou aqui há uns anos, relativamente ao Sirocco, a possibilidade de poder adquirir, eventualmente, um navio destes, ou um navio com esta tipologia, de um outro país, como aliás tem sido feito com um conjunto de meios navais que a Marinha tem, vamos lembrar, por exemplo, do Stanflex, com um elevado custo-benefício e, portanto, dessa maneira conseguir resolver estes problemas todos. Por outro lado, se existem garantias, exatamente, e tem a ver que os NPOs continuem a ser feitos em Portugal, designadamente nos estaleiros navais de Viana do Castelo, e que a manutenção da frota possa continuar a ser feita no arsenal do Alfeite.
Sr. Deputado,
está em cima do tempo.
Não pois, está em cima, está para além do tempo.
Já ultrapassei. só para terminar, relativamente aos meios da Força Aérea, como é que está o contrato para a aquisição dos KC-390, sabendo nós que houve aqui uns problemas de percurso relativamente ao custo dos meios e como é que esta situação está, sabendo nós também que os meios são essenciais devido à obsolescência dos Hércules C-130. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Pedro Roque, muito obrigado pelas suas questões. Prioridades da ciberdefesa, concordo inteiramente. Isso, de facto, é... Eu penso que nós... Vai-me ser hoje à tarde apresentado. Eu, quando cheguei ao ENFE, percebendo esta problemática, criei um grupo de trabalho com os três ramos. Fizemos um estudo profundo. Já há um conjunto de medidas que me vão ser apresentadas esta tarde e que eu depois, para a semana, falarei ao Sr. Ministro. Mas quero dizer que, ao nível das capacidades materiais e humanas, está lá identificado, mas nós não podemos ficar por aí e não podemos criar condições para que depois a Marinha, o Exército e a Força Aérea, cada um comece a puxar para o seu lado e a desenvolver pequenas capacidades e depois não temos nada de substantivo. E, portanto, eu julgo que nós vamos ter que seguir aquilo que os nossos aliados fizeram, de criar um comando conjunto de ciberdefesa, criar capacidades conjuntas ao nível de defesa, embora pontualmente depois elas, cada ramo tem que ter algumas capacidades para atuar nas suas áreas, mas elas têm que ser estudadas e edificadas numa perspectiva conjunta. Eu penso mesmo que a ciberdefesa vai ser uma espécie, como está a ser noutros países, de um novo, de uma nova capacidade das Forças Armadas. Há países que têm a Marinha, o Exército e a Força Aérea e a sua capacidade também de ciberdefesa. Eu penso que em Portugal, nós não temos dimensão para isso, um quarto ramo, vamos desenvolvê-la no ENFA e de forma conjunta. Retorno da LPM. O retorno da LPM vai ser grande, Sr. Deputado. Quer na Força Aérea, na questão das aeronaves, nos KC-390, se o contrato for assinado. Eu não faço a mais pequena ideia, Sr. Deputado. Eu, como disse, o SENFA, e eu depois já falarei um bocadinho sobre isso, se o Vice-Presidente me der autorização, é também outra coisa que se tem que resolver definitivamente em Portugal. É que o nosso sistema de chefias militares é anacrónico. Nós ainda continuamos com a influência do Ministro da Marinha, do Ministro do Exército e do Secretário de Estado da Aeronáutica. O SENFA só tem competências operacionais. É por isso, senhores deputados. É quando há um problema no ramo, ele salta imediatamente para o nível político, porque não há nenhum, eu não tenho nenhuma competência sobre os chefes do ramo. Não tenho. Isto não pode continuar assim também, mas eu sobre isso já falo, se o Sr. Vice-Presidente me der autorização. E, portanto, o retorno da Força Aérea, da Marinha, muitíssimo. Muitíssimo, porque, embora não haja nenhuma obrigação de construir aqueles navios em Portugal, e aquilo tem que ser concursos internacionais, como sabem, tem que ser, também tenho dúvidas, porque os outros países, nós também vemos que cada país protege as suas indústrias, e eu acho que nós devemos lutar para, com os mesmos argumentos que os outros países fazem, para que as construções militares sejam feitas nos nossos estaleiros e a manutenção do nosso, nos nossos estaleiros também. Já lá vou à questão do Arsenal e da UES. Sobre as universidades, neste campo da ciber é fundamental. Nós já estamos com uma ligação ao técnico, que é quem está mais avançado, mas há outras universidades que têm ligações, que têm competências nesta área, e nós vamos, todo o dinheiro que pudermos, vamos canalizar para projetos para serem desenvolvidos nas nossas universidades. Aliás, houve uma preocupação determinante, ainda do anterior ministro Azeredo Lopes, de que os projetos da LPM tivessem uma forte componente da indústria de defesa e das universidades. E as Forças Armadas procuraram criar condições para que isso acontecesse, e só na realidade, nos meios que não existe capacidade em Portugal, é que serão adquiridos no estrangeiro. As questões dos planos da Marinha, do LPD, etc. Para o LPD há várias soluções, Sr. Deputado. Ou um LPD mais barato, porque um LPD de 300 milhões de euros é um LPD para projetar 800 militares, várias viaturas blindadas, helicópteros. Eu acho que nós temos um nível de ambição nesta área. Eu, como comandante operacional, acho que está colocado a um patamar acima daquilo que são as capacidades das Forças Armadas portuguesas. Agora, não é um luxo as Forças Armadas terem um navio deste tipo. Agora, há várias soluções para este tipo. Ou construímos, como o Almirante Calado aqui disse aos seus deputados, um navio com menos exigências, e, portanto, podemos libertar dinheiro para as fragatas. Ou podemos comprar, se houver um navio, como tínhamos o Siroco, e eu partilho aqui com os seus deputados, o Siroco foi vendido ao Brasil por 80 milhões de euros. Os franceses vendiam-nos a nós por 60. Porquê? Porque queriam que o navio ficasse na NATO, porque era um navio de transporte. Infelizmente, não foi possível comprar-se esse navio, perdeu-se uma grande oportunidade, e agora estamos envolvidos aqui num problema de ter que gastar 200 milhões de euros, quando podíamos ter gasto 60. Ou podemos fazer outra questão, que é construir em Viana do Castelo um navio com base numa plataforma RORO de transportes mercantes. Seja vontade. Um navio com base nisso, e adaptá-lo a estes requisitos, porque nós precisamos ter na nossa Marinha, nas nossas Forças Armadas, um navio que desempenhe duas tarefas fundamentais, que é que permita mobilidade estratégica às nossas forças e garanta o apoio nas emergências civis. Sobretudo, se nós tivermos um problema grave nos Açores e tivermos que aceder por mar, tivermos que criar condições para apoiar as populações. Já o fizemos no passado, quando foi os capelinhos e tudo, com fragatas. Mas, ouça, não é a mesma coisa, nós não temos um hospital para poder apoiar as populações. Se tivermos uma tragédia grave no território nacional, precisamos de um navio com estas características. E depois para tudo aquilo que é o apoio logístico às Forças Armadas. Portanto, não é um luxo, é um meio necessário. A Marinha fez muito bem em propô-lo. Há outra hipótese, que foi aquela que eu propus aqui quando eu era SEMA, que era de conjugar, fazer estudos para se conjugar capacidades de transporte com capacidades de abastecimento. O navio reabastecedor ter também alguma capacidade nesse sentido. Mas isso é uma questão técnica que deve ser a Marinha a analisar e a propor. Agora, senhores deputados, peço-vos encarecidamente, nos trabalhos que se tiverem daqui para o futuro, que não deixem a Marinha chegar às duas fragatas. Isso vamos todos arrepender muito quando tivermos que negociar a plataforma continental, a extensão da plataforma continental. Podem ter a certeza. Porquê? Porque a Espanha, e estamos aqui a falar abertamente, a Espanha vai logo oferecer as suas magníficas fragatas, que não são fragatas, são contratorpedeiros de 600 milhões de euros que custaram há 10 anos atrás, não é? E, portanto, são navios, e de 6 mil toneladas era o que eu queria dizer, que são navios comparáveis aos contratorpedeiros americanos. E vão eles exercer a soberania nas águas que são nossas. Nós vamos ficar num estatuto muito diminuído perante a comunidade internacional. Bom, depois, falando a questão do arsenal, quero saudar, o arsenal está a melhorar, felizmente. Eu tenho visto isso, sou muito amigo do Almirante Belo, ainda foi uma proposta minha ao anterior Secretário de Estado, e felizmente que se tomou essa medida de mudar o relacionamento com o Arsenal do Alfeite, capacitá-lo com engenheiros da Marinha, dando-lhe liberdade e sem alterar o seu estatuto, mas notam-se hoje melhorias naquilo que é o apoio à esquadra, estados de prontidão dos navios têm sido melhorados, e eu noto isso porque todas as semanas vejo o estado de prontidão de todos os meios das Forças Armadas, num briefing que me é feito. E depois, Viana do Castelo. O Viana do Castelo, já disse aqui aos senhores deputados, o estaleiro de Viana do Castelo está hoje muito melhor do que estava quando na outra situação. Está a construir navios em tempo, com qualidade, e temos que criar condições. Eu tinha esse projeto quando era chefe da Marinha, falei várias vezes com o engenheiro Carlos Martins e desafiei-o a fazer o seguinte: vamos construir os patrulhas e vamos começar a pensar como é que de patrulhas conseguimos militarizá-los um bocadinho e construir corvetas. Porque Portugal, para atuar em África, não precisa de fragatas. Com um patrulha daqueles um bocadinho mais militarizado, já tem um poder naval que não tem rival em África, não é? Vejam que o nosso patrulha, Zaire, com 48 anos, está a fazer coisas extraordinárias em África, a proteger os nossos navios quando navegam em África. Ainda outro dia, uma plataforma de exploração de petróleo estava a ser rebocada por rebocador Monte do Lessa, que é português. Ele estava, ia passar numa zona de pirataria e pediu, e o navio lá saiu do São Tomé, foi ao Gana e protegeu o navio desde o porto até 100 milhas da costa, onde os piratas já não conseguem atacar. E é um navio com 47 anos. Que só tem uma peça de 40 milímetros. E, portanto, eu tinha este desafio com o estaleiro de Viana do Castelo para depois se começar a pensar, daqui a 10 anos, em dar o passo para construir em Portugal fragatas. Porque esse é que é o projeto e que é o caminho. Nós não temos condições para comprar fragatas como os espanhóis, nem como os franceses, que são fragatas de 6 mil toneladas. As nossas fragatas vão ser sempre 3 mil a 4 mil toneladas, que são muito mais baratas e adequadas para as funções que nós precisamos. E, portanto, eu penso que quer o Arsenal, quer o estaleiro de Viana do Castelo, merecem de todos nós uma mensagem não só de estímulo, de incentivo, mas também de louvor pelo progresso que têm alcançado. Contrato de KC-390 não tenho nada, mas se o senhor eu tinha visto sair dali, não tinha visto onde é que estava sentado, com o entusiasmo da exposição. Esta questão do SENGFA, ser SENGFA e não ser SHOD, isto tem muita influência. Porquê? Porque depois eu não consigo, como os meus colegas de francês, inglês e dos outros países da NATO fazem, que é fazer um conselho de chefes onde se tomam medidas de natureza logística, de natureza organizacional e de natureza operacional. Eu não tenho qualquer competência. Os seus deputados vão-me chamar aqui para vir falar aqui ou à outra comissão de tanques. Eu não sei nada de tanques, nunca me foi transmitida qualquer informação, nem como SENFA, nem como quando eu era SEMA, nada. Eu a única coisa que fiz de tanques foi disponibilizar os camiões da Marinha para rapidamente tirar de lá as munições e metê-las no Marco do Grilo. E, portanto, esta situação anacrónica que nós temos em Portugal do SENFA só ter competências operacionais, senhores deputados, é altamente vantajoso que na próxima legislatura, porque agora aproximamos de eleições, não há tranquilidade para isso, os senhores deputados olhem para isto e vejam porque é que Portugal está numa posição sozinho nesta matéria. Porque isto, comparando com as empresas, todos nós sabemos que as empresas têm conselhos de administração e têm conselhos das comissões executivas. O Presidente do Conselho de Administração e tem o Presidente da Comissão Executiva. Nas Forças Armadas, nós também temos uma espécie de Conselho de Administração que tem um Presidente, que é o Sr. Ministro, que é o Conselho Superior Militar. Mas o Conselho, a Comissão Executiva, que é o Conselho de Chefes, não tem as competências como tem nas empresas, que tem competências de marketing, de produção, de pessoal, de logísticas, etc. Comparando com as Forças Armadas, o Conselho, a Comissão Executiva, só tem competências operacionais, que é de produção, que é aquelas que eu sou responsável. Eu não tenho quaisquer competências, nem logísticas, nem administrativas. E é isso que faz saltar os problemas graves militares em âmbito administrativo ou em âmbito logístico, saltam logo para o nível político. Porquê? Porque os chefes militares dependem diretamente do seu ministro. E isto não me parece razoável. Os outros países não funcionam assim. Porquê é que Portugal há de continuar com este mecanismo? Isto é uma tradição histórica que resulta de termos tido o ministro da Marinha, termos tido o ministro do Exército e o secretário de Estado da Aeronáutica. E, portanto, eu acho que é outro aspecto que há que melhorar no futuro. Mas, portanto, Sr. Deputado, julgo que não esqueci de nada.
Então, passamos ao grupo parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, saúdo o Sr. Almirante Silva Ribeiro. Devo dizer-lhe que falou 30 e tal minutos, mas eu não senti o tempo passar, porque de facto a exposição que fez foi muito interessante. Eu irei centrar a minha intervenção aqui e as perguntas em dois grupos. Um primeiro grupo que tem que ver com a tarefa imediata a que nós estamos sujeitos aqui na Assembleia da República, que é a tarefa de encontrar um consenso que permita fazer passar a lei de programação militar. Como se sabe, a lei de programação militar podia ser aprovada apenas por maioria na votação na generalidade, mas agora vai necessitar de uma votação reforçada e nossa tarefa é encontrar um consenso para que ela possa passar. E, portanto, na minha primeira parte de exposição, vou tentar obter do Sr. Almirante confirmação para alguns contributos que já aqui nos deixou e que permitirá, eventualmente, conduzir o nosso trabalho com sucesso desse campo. A segunda parte da minha intervenção irá reportar-se a questões que eu não direi novas, mas que foram tratadas de forma nova pelo Sr. Almirante aqui na sua exposição, designadamente no que toca a responsabilidades que lhe estão diretamente incumbidas. Quanto à primeira questão, a questão de encontrar aqui fórmulas de consenso na Assembleia da República permita ter os 116 deputados necessários para a aprovação da lei. Nós temos três núcleos temáticos que têm sido suscitados pelos diferentes grupos parlamentares, não pelo PS, porque o PS apoia a lei tal como ela foi proposta pelo Governo, embora eventualmente com alguns ajustamentos que se tornem necessários e que já aqui foram eventualmente até detectados, mas outros grupos têm salientado primeiro a questão de que eventualmente o país não deveria fazer um esforço que está a fazer em relação a este tipo de despesas. quanto a essa, eu creio que o Sr. Almirante foi muito eloquente, já salientou a necessidade absoluta, não apenas desta despesa, mas se calhar até de mais em vários setores. Tem sido aqui também apontada a questão de eventualmente haver um deslizamento da despesa para o final, para o quadriênio final. Não queremos, não entendemos que seja verdadeiramente isso que está a suceder, porque em relação às capacidades conjuntas há um esforço repartido pelos três quadriênios, com particular incidência no quadriênio do meio, nos quatro anos do meio, mas há aqui também a necessidade de termos em conta não apenas as condições do país, mas também a possibilidade de os governos que venham a seguir terem alguma flexibilidade para gerir a despesa militar e não estarem condicionados por uma despesa logo concentrada no primeiro quadriênio. E depois argumentos em torno de algumas das capacidades, designadamente o navio polivalente logístico. Eu acho que o Sr. Almirante, na sua qualidade de chefe, na sua qualidade também de marinheiro, na sua qualidade de especialista em estratégia, já afirmou bem aqui a necessidade que temos desse navio. Creio que isso é inequívoco. Deixou aqui algumas pistas, contudo, que eu acho que são valiosas, em relação à possibilidade de se procurar diminuir a despesa que está prevista dos 300 milhões e canalizar parte desses recursos para outras necessidades. E falou aqui da possibilidade de adquirir um navio em segunda mão. Eu perguntava se há outras hipóteses, por exemplo, há a hipótese de o navio ter menos funcionalidades do que aquelas que estão previstas e com isso diminuir-se o custo. Falou aqui também da possibilidade de conjugação do navio, como sendo um navio de transporte e um navio de reabastecimento para substituir mais tarde o Bérrio. Gostava também de ouvir um bocadinho mais sobre isso, para podermos encontrar aqui talvez algum ponto de equilíbrio e enfrentar algumas objeções que têm vindo vários grupos parlamentares em relação a essa despesa. Indo agora para as questões não novas, mas que foram tratadas aqui de uma forma mais enfática e até em alguns casos quase dramática pelo Sr. Almirante, relacionadas com a ciberdefesa, a contra-informação e as informações. Eu verifiquei, enfim, não posso obviamente deixar de salientar o que nos disse, queria apenas dizer que o que é preocupante não é apenas a circunstância de Portugal estar nesta situação, é também a circunstância de, pelo que se ouve falar pela NATO fora e pela Europa fora, muitos outros Estados aliados e Estados-membros da União Europeia que não são da NATO estarem em situação similar, ou seja, nós estamos nesta altura numa situação de grande fragilidade, sobretudo em relação à Rússia. Portugal está. Agora, como é que podemos ultrapassar isto? Eu verifiquei ali que o Sr. Almirante, várias vezes, nos seus slides, referia à possibilidade de, vou terminar o mais brevemente possível, Sr. Presidente, referia ali a possibilidade de se recorrer a outras fontes de financiamento fora da LPL. E ocorreu-me naturalmente, até porque estavam ali mencionadas, as fontes de financiamento relacionadas com as novas políticas europeias, a nova ênfase europeia nas políticas de defesa e de segurança. O Fundo Europeu de Defesa, que vai ter 500 milhões até 2021 e depois 12 mil milhões, diz, a partir de 2021, com o novo quadro financeiro plurianual, as questões da PESCO. Eu tenho aqui perguntado de que forma é que se articula a LPM com essas novas possibilidades que existem aí. A resposta não tem sido muito precisa, e eu admito que não possa ser por enquanto. Temos de construir uma doutrina, e essa doutrina não está ainda construída. Como é que articulamos a LPM com essas novas fontes de defesa? Vamos ter uma outra LPM? Vai ser esta que vai ter de ser alterada? Como é que fazemos essa articulação? E, sobretudo, como é que encontramos complementaridades? E aqui a minha pergunta, Sr. Almirante. Falou ali em relação a questões de ciberdefesa, cibersegurança, etc., das fontes de financiamento que podem vir da Europa. Isso já está estudado ou está a ser estudado, Sr. Almirante? E em que termos é que nós podemos esperar que possamos ter alguma solução vinda daí? Muito obrigado.
Sr. Almirante.
Sim, senhor. Bom, senhor deputado, de facto, eu tratei aqui algumas questões de forma nova. Porque eu entendo que o papel do SENCFA aqui tem que ser diferente daquilo que tem sido e que eu vi e que acompanhei durante anos. Evidentemente que os chefes do Ramos vêm falar aqui de meios a maior parte deles tangíveis e que os cidadãos os veem. E, portanto, aí não há problema nenhum de se falar abertamente. O SENCFA tem um conjunto de capacidades e tem responsabilidades operacionais que os chefes do ramos não têm. Como os seus deputados bem sabem, quem emprega as forças em combate é o SENCFA, não são os chefes do ramos. Quem lida com os problemas, como eu tenho ligado na República Centro-Africana, sou eu, não é o chefe do Exército, e são militares do Exército que lá estão. E por isso eu penso que o SENCFA, até por uma atitude de respeito e de consideração para com o Parlamento e os seus deputados, tem que vir aqui falar abertamente com os senhores deputados e sem reservas, porque só assim é que nós todos trabalhamos em prol da segurança dos portugueses. É com esta abertura, com esta frontalidade e com esta transparência que eu quis trazer aqui de forma nova, talvez, ao Parlamento. Para mim era muito mais calmo, os seus deputados compreendem. Eu não vos falava daquelas três capacidades. Dizia, era aberto, tinha aceito de vir aqui de forma aberta e dizia, bom, destas três capacidades, senhores deputados, como veem, nas fichas não está nada. Eu também não posso falar nada. Porque se os senhores deputados forem ver as fichas, não estão lá nada. Nessas três capacidades. Só lá estão generalidades. E, portanto, eu acho que há grande vantagem que o SENCFA, pelo menos o SENCFA, quando aqui vem, possa falar abertamente com os seus deputados nestas matérias operacionais que têm a ver com as Forças Armadas. Sem dúvida nenhuma que a nossa lei de programação militar representa um grande esforço e um progresso, em alguns aspectos, bastante significativo para as Forças Armadas. Eu, quando falei no deslizamento, tem a ver com o deslizamento relativamente àquilo que eram os objetivos que estavam estabelecidos, os anseios que existiam quando se promulgou o conceito estratégico militar e o sistema de forças de 2014. Mas isso é normal, isso é sempre assim, quando se definem esses documentos, há sempre, até porque eles têm uma grande componente militar, há sempre um anseio das Forças Armadas de ver as suas capacidades edificadas com mais celeridade. Mas acredite que dentro das Forças Armadas, os chefes militares e os militares todos estão conscientes daquilo que são os sacrifícios do país e, como eu disse no dia que tomei posse como SEMA, a mim nunca ninguém me ouvirá falar sobre falta de recursos financeiros nas Forças Armadas enquanto eu os vir faltar nos hospitais e nas escolas. E, portanto, de mim nunca vão ouvir falar de falta de recursos. Falo aqui com toda a transparência daquilo que se passa. LPD, no essencial, Sr. Deputado, há três possibilidades, ou quatro, se quiserem construir um navio com 300 milhões de euros, de facto, existe capacidade, o Estaleiro de Viana do Castelo fará uma construção boa, de certeza absoluta. Para aquilo que eu tenho visto, da construção já de navios até transatlânticos, com grande qualidade. E, portanto, é possível, como o Almirante Calado aqui disse, construir um navio com menos funcionalidades. E, portanto, poupar ali 50, 60 milhões de euros, que já permitirão modernizar as fragatas. Parece-me uma solução que o Almirante Calado aqui deixou transparecer, muito sensata, muito adequada. Eu, como Comandante Operacional, era a que eu preferiria, digo com franqueza. Agora, há outras possibilidades. Podemos comprar um navio mercante ro-ro, adaptá-lo, não fica com as mesmas características, mas já dá mobilidade estratégica e dá alguma capacidade de transporte. Podemos também ir para a outra solução que eu propus aqui quando eu era SEMA, que era de se juntar um navio, mas eu aí não fazia a ideia de uma decisão que o Governo tomou, que foi muito boa, que foi incrementar o investimento na defesa. Isto, como sabem, a nossa lei de programação militar está a incrementar todos os anos até 2024. Eu quando era SEMA, desconhecia completamente isso. Com os níveis de financiamento que eu tinha no tempo, antes de haver a revisão, não se conseguiria fazer uma coisa destas. Agora consegue. E, portanto, por isso conjuguei o LPD com as capacidades, algumas capacidades de LPD com navio de transporte de combustível e água. Agora, eu, com toda a franqueza, Sr. Deputado, acho que o que era melhor, uma solução completamente vencedora para a Marinha, para o SENCFA como Comandante Operacional, para a nossa indústria de defesa, era um LPD com menos requisitos, construído em Portugal, libertando algum dinheiro para modernizar as fragatas, que serão modernizadas também em Portugal e com contributo da indústria nacional. Os fundos europeus. Os fundos europeus, ainda não está, a questão não está estudada, Sr. Deputado. Viu que o nosso Primeiro-Ministro, quando apresentou aquele plano de convergência de Portugal para as metas de Gales, disse, apresentou duas hipóteses, 1.67 ou 68 com o orçamento do Estado e 1.98 com os fundos europeus. Portanto, isso ainda está em análise. Agora, o que lhe digo é que nós, ao nível das Forças Armadas, já começámos a estudar o assunto no sentido de encontrar oportunidades de financiamento para ter acesso a esses fundos. Evidentemente que é muito mais fácil tê-los na administração interna, fundos europeus. Na defesa vai ser difícil, vai ser uma luta, porque todos os países vão querer ter acesso a essas verbas. Mas pode ter a certeza que nós não nos faltará arte e engenho para ir lá buscar dinheiro também para as nossas Forças Armadas. E era o que eu tinha a dizer ao Sr. Deputado Vitalino Cernas, agradecendo as suas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Temos agora o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Almirante, os senhores oficiais que o acompanham, senhoras e senhores deputados. Por um lado, agradecer a exposição que o Sr. Almirante aqui nos trouxe, efetivamente sobre algumas matérias que nós desconhecíamos, que o parlamentar do Bloco de Esquerda desconhecia, nomeadamente no âmbito da ciberdefesa, das informações militares e da contra-informação, e também um pormenor, que não é tão despiciando, de 3 milhões e 800 mil incidentes por mês que o SENCFAN recebe no âmbito, enfim,
da ciberdefesa.
Muito obrigado. Relativamente a esta matéria que estamos aqui a discutir, o Bloco de Esquerda já fez manifestar a sua posição, já manifestou, nomeadamente com a discussão com os chefes dos ramos militares. Nós entendemos que, efetivamente, o mundo está diferente, há novas realidades, há novos perigos, a questão da ciberdefesa, como o Sr. Almirante aqui referiu, o terrorismo, portanto, as próprias alterações climáticas, as crises, e é necessário, com certeza, que o país tenha umas forças armadas adaptadas, modernas, reequipadas, para fazer face, efetivamente, a todas essas novas situações e também que possa, efetivamente, defender o país para o qual estão destinadas. E temos também, nomeadamente, a questão da extensão da plataforma continental, de 1,7 para 4,1 milhões de quilómetros quadrados. Efetivamente, aquilo que o Sr. Almirante aqui disse, sobre a questão das fragatas, é uma questão, com certeza, a ponderar e, naturalmente, priorizar, portanto, ter em conta aqui as prioridades, talvez retirando de uma parte e alocando à outra, é uma possibilidade, efetivamente, tendo em conta que os custos são muito avultados para estes meios. Claro que as Forças Armadas têm como missão primordial, como missão principal, portanto, a defesa militar da República. E, naturalmente, colabora noutras missões de proteção civil, a missões humanitárias, missões de defesa do bem-estar e das necessidades básicas das populações, sempre para tal forem solicitadas. Nós entendemos que sim, está correto, mas nunca secundarizando a sua função principal, que é a defesa militar da República. Claro que o Sr. Almirante há pouco referiu que não irá exigir, não foi a palavra que utilizou, portanto, falar em público sobre as necessidades de mais verbas para as Forças Armadas, quando, por exemplo, nós temos a saúde, temos a educação com falta de verbas. Claro. É curioso que, ainda ontem, nas jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, numa visita que fiz a uma escola do ensino básico da Milhada e do secundário na Milhada, de facto, não deixa de ser lastimável o facto como se encontra aquela escola. É apenas um exemplo. É que não há aquecimento, é que não há obras, dificuldades de toda a ordem, tudo a reclamar, alunos, pais, professores, direção. Bom, de facto, é necessário priorizar os investimentos. É necessário ter em conta as prioridades políticas, enfim, e neste caso concreto, da Lei de Programação Militar, que é uma lei importante, sem dúvida. Em tese, enfim, até poderemos afirmar que as verbas poderão não ser por aí muito além, muito avultadas, mas, efetivamente, tendo em conta as carências, tendo em conta as dificuldades, tendo em conta aquilo que o país tem, que os recursos também não são ilimitados, efetivamente que o Bloco de Esquerda tem aqui uma discordância de princípio, especialmente no aspecto que nós relevamos de grande, portanto, amplitude, que é a questão da participação de Portugal nas missões externas. Nas missões externas. Ainda há uns dias atrás, o Sr. Almirante, também numas declarações que fez um órgão de comunicação social, referiu que este ano Portugal vai participar, em termos de missões externas, em 29 missões, envolvendo quase 10% dos militares, portanto, mais propriamente, 2.349 militares, com 6 navios, 66 viaturas táticas, 10 aviões, mas só para a NATO são 11 missões, envolvendo 1.112 militares. Portanto, esta é a nossa discordância de fundo, portanto, do Bloco de Esquerda, relativamente a esta matéria, porque entendemos que, tendo em conta, portanto, a própria dimensão das Forças Armadas, aquilo que o país, efetivamente, dispõe, portanto, são exigências muito acrescidas, são exigências muito duras, muito fortes, ainda por cima, numa matéria de defesa e cavalgando um pouco, não é um pouco, bastante, a onda de, enfim, de missões externas militares, de mais armamentos, corrida aos armamentos, estamos a assistir um pouco por todo o mundo e na Europa, com certeza, nos Estados Unidos, a questão dos 2%, portanto, essas exigências, enfim, que nós não poderemos acompanhar. De qualquer modo, e só para, enfim, terminar, peço desculpa, ia só colocar aqui algumas questões ao senhor Almirante, também já falamos aqui, no caso de falhar a questão de, portanto, das construções do KC-390, aqui com a Embraer, se temos alternativa relativamente a essa matéria. E se os próprios aviões, há quem diga que os KC-390 não estão devidamente equipados para combater, portanto, fogos florestais. Portanto, era em princípio estas questões que queria colocar ao Sr. Almirante. Muito obrigado.
Sr. Almirante. Sim, muito rapidamente. Sr. Deputado João Vasconcelos, muito obrigado pelas suas amáveis palavras e questões. Falou no desconhecimento das matérias. Pois é isso que não pode continuar a acontecer, Sr. Deputado. Os Srs. Deputados, alguns já me conhecem há mais de 20 anos. E eu não sou nada defensor que estas matérias da Defesa Nacional sejam mantidas em grande secretismo junto à Comissão de Defesa. Os senhores têm um papel importantíssimo na análise, na tomada de decisão, têm responsabilidades constitucionais e legais nestas matérias e, portanto, este desconhecimento do passado sobre estas matérias não são de acordo com a minha maneira de ser nem de ver e, portanto, foi por isso que eu quis vir aqui e falar-vos abertamente nestas questões, porque acho que todos lucraremos com o conhecimento delas. Sobre a defesa do país e as questões da ciberdefesa, isto não é uma questão estritamente militar. A ciberdefesa é uma responsabilidade de todos, das empresas, nas universidades, o Estado. O problema é de tal maneira complexo e os guerreiros que andam neste campo de batalha são de tal forma difusos que as nossas empresas não podem descurar estes assuntos. E, portanto, nós temos que criar aqui um conjunto de sinergias em todos os países, porque, como é verdade, com o Sr. Deputado Vitalino Canas, esta situação de grande carência no âmbito da ciberdefesa não é uma questão específica de Portugal, é uma questão de todos os países. Há um ou outro que está um bocadinho melhor, por exemplo a Estónia, porque levou um ataque massivo que ia destruindo a economia da Estónia, e nós temos ligações muito estreitas e temos aprendido bastante com eles nas visitas técnicas que temos feito, mas estamos a trabalhar com outros aliados de forma muito próxima para nos capacitarmos nesta área. Demorará anos, Sr. Deputado, até 2021, eu quando terminar o meu mandato, espero deixar uma capacidade com 90 pessoas e com todo o espectro de realização de operações da ciberdefesa. Nós, neste momento, só temos capacidade para monitorizar os ataques de que somos alvos e que são incidentes, daqueles 3 milhões e 800 mil por mês, 100 são graves ou muito graves. O resto é tudo aquela tentativa de entrar lá dentro dos sistemas do ENF. E em novembro tivemos aquele ataque, nos roubaram 3,2 gigabytes, salvo erro, de mails. Eram mails administrativos, não teve problema nenhum, mas que já foi a nossa ligação muito estreita com os serviços de informações, que têm capacidades melhores que as nossas, nos permitiu fazer face a esse ataque. Temos aqui muito campo para progredir. E, evidentemente que na questão as Forças Armadas são a defesa militar da República. Disso pode o senhor deputado estar absolutamente ciente. Enquanto eu for SENFA, eu vou ter sempre presente que essa é a coluna vertebral das Forças Armadas. Porque é isso que nos permite acorrer a tudo. Veja, por exemplo, os fogos no Pedrógão. Estão aqui pessoas que conhecem bem. Quando o Sr. Coronel Leitão me ligou a dizer Sr. Almirante, eu preciso de 6 pelotões de fuzileiros. Eu disse, não dou 6 pelotões de fuzileiros. Eu dou-lhe militares da Marinha para cumprirem missões. Diga lá qual é a missão. E mandámos uma unidade, foi logo o posto de comando, foi médicos, foi enfermeiros, foi comunicações, foi tudo. Porque, de facto, os militares não são para apagar incêndios, nem sabem. São para apoiar muito bem quem sabe fazer isso. E para apoiar nas comunicações e nessas coisas todas. E, portanto, nós não vamos esquecer que essa é a nossa coluna vertebral e é a partir daí que depois nós fazemos um conjunto de outras funções fundamentais, fazendo aquilo que os portugueses esperam de nós, que é apoiar quando o país necessita. Agora, apoiar e apoiar as instituições que têm responsabilidades primárias. E é isso que eu também quero dizer aos seus deputados. Já há bocado anunciei que já resolvemos o problema de décadas de não ligação das Forças Armadas do SISMIL aos serviços de informações. Está resolvido, assinámos o protocolo, tem havido uma colaboração excelente. Muito brevemente vamos assinar com as Forças e Serviços de Segurança. Já com aquele documento que a senhora Secretária-Geral me entregou o ano passado, tem havido um trabalho entre o ENGFA, os RAMs e as Forças e os Serviços de Segurança. Já quase que acordámos em tudo. É um problema de linguagem operacional. Por exemplo, o que é que quer dizer controle operacional para as polícias e para os militares é diferente. E tem havido, definir-se aqui um quadro doutrinário para que, quando for necessário apoiar as forças e os serviços de segurança em problemas de terrorismo, a gente o faça com tranquilidade, com total respeito institucional, respeitando a Constituição, tudo, tal e qual como acontece nas grandes democracias ocidentais. E, portanto, isso faremos com todo o gosto. A questão dos empenhamentos externos. Eu trouxe aqui para os senhores deputados este livrinho, que foi a primeira vez que se fez, contam todas as nossas missões internacionais este ano. Dentro daquele sentido que eu tenho de transparência e de responsabilidade social das Forças Armadas, que envolve também a responsabilidade perante os titulares do poder político, os responsáveis políticos do país e também os cidadãos. Vai ser metido no site do ENGFA, hoje ou até sexta-feira, para que todos os portugueses que queiram consultar possam ter acesso. Sr. Deputado, eu ouvi as intervenções que o Sr. Deputado fez com os meus camaradas que vieram aqui, onde falou sempre, de acordo com aquilo que são os princípios políticos do Bloco de Esquerda relativamente à NATO e sobretudo à NATO. Eu vi que os meus camaradas não responderam, fizeram de conta que não ouviram. Eu, por respeito ao Sr. Deputado, não vou fazer isso, mas também quero deixar uma colocação, uma questão aos seus deputados. É quando os chefes militares vêm aqui, não vêm a um debate parlamentar, vêm a uma audição. E, portanto, eu, para mim, também seria muito cómodo dizer ao Sr. Deputado, fazer de conta que não ouviu o que o senhor disse. Porque eu não estou aqui num debate consigo, ou numa audição sobre matérias técnicas militares. Mas, com todo o respeito, lhe digo que o país tem responsabilidades internacionais, e como tem responsabilidades internacionais, tem que ter um conjunto de instrumentos para atuar dentro do quadro das suas responsabilidades, como tem que ter diplomatas, tem que ter militares, e as Forças Armadas têm que ter um conjunto de capacidades. E acredite que é dessas responsabilidades internacionais para que Portugal tenha voz nesses fora, nas Nações Unidas. O senhor deputado certamente imagina, porque acompanha estes assuntos, mas o prestígio que as nossas Forças Armadas hoje têm a nível internacional é completamente diferente de há 2 anos atrás. Isto não tem nada a ver com tanques, nem nada disso. Tem a ver com a missão da República Centro-Africana. No último Comitê Militar da NATO, a única operação militar que se falou foi das Forças Armadas Portuguesas em África. E estão lá 20 e tal países sentados. Foi da única operação e eu ouvi os maiores elogios dos meus colegas estrangeiros acerca do comportamento das nossas Forças Armadas. E, portanto, não vamos nós apoucar-nos aquilo que estamos a fazer a nível internacional e pela paz no mundo. Porque veja que os nossos militares na República Centro-Africana, como os outros que estão na Lituânia ou os que estão no Golfo da Guiné, da Força Aérea e da Marinha, todos eles contribuem para isso. É claro que na República Centro-Africana existem grupos armados, grupos de criminosos, que chacinam pessoas. Eu digo, desde que sou Senfa, doeu-me o coração um dia quando os paraquedistas tiveram que ir intervir na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Bangui, porque a UPC atacou a igreja, matou 20 pessoas e o padre. Quer dizer, ouça, a propósito de quê? A propósito de que isto não tem nada a ver com ser a igreja da região católica, não é nada aqui. Quer dizer, umas pessoas que estão numa celebração religiosa, seja de que natureza for, vão ser chacinadas desta maneira. Não pode ser. E eu acho que Portugal aqui está dentro daquilo que são os seus princípios universais que consagram a nossa maneira de ser como povo e também que consubstanciam o nosso regime democrático, está a fazer um trabalho extraordinário na República Centro-Africana e por todo o mundo com os seus militares, preservando a paz e a tranquilidade. O problema não são as armas, Sr. Deputado, nem são as organizações. O problema são os homens. Sabe que há um estratega português do século XVI, que foi um grande homem do Renascimento, que era um padre, Padre Fernando Oliveira, mas que infelizmente foi muito perseguido pela Inquisição, teve que fugir para a França, e acabou sendo conselheiro do cardeal Mazarino, e todo o seu espólio cultural e os livros que fez estão hoje no Museu do Louvre, e foi o homem que escreveu a primeira história de Portugal, a primeira gramática da língua portuguesa foi ele que a escreveu, o primeiro tratado de arquitetura naval, o primeiro e único tratado de estratégia naval era um padre, um homem do Renascimento português, mas que certamente, muito provavelmente, nenhum dos seus deputados ouviu falar. Porque a Inquisição silenciou. Não, na maioria... O senhor deputado, muitos dos seus deputados, foi o que eu disse. Eu não disse, Vossa Excelência especificamente, que está a escrever uma extraordinária tese de doutoramento, onde fala lá do padre Fernando Oliveira. Ele diz isto. O problema não são as armas, desde que sejam bem guardadas, como os pastores guardam os rebanhos. E é aqui que faz a diferença, é que os pastores dos países democráticos guardam bem as suas armas e empregam-nas em prol da paz do mundo, enquanto outros pastores de países menos democráticos não o fazem. E por isso, permita-me, que já que estamos aqui em regime fechado, tive esta conversa com o Sr. Deputado.
E em regime alargado.
E em regime alargado, sim. Missões externas. Tem aqui, Sr. Deputado, todas as missões das Forças Armadas e eu acho que também aqui é um momento diferente e da abertura do Estado-Maior-General e das Forças Armadas à sociedade.
Muito obrigado.
Eu não falei do KC. Sr. Deputado, eu do KC não posso falar. O Senfa não sabe rigorosamente nada do KC. Nada.
Então agora tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Almirante Senfa e as pessoas que o acompanham. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a intervenção que fez. E foi positivo ser a portas fechadas, porque permitiu que falasse sem filtro. Mas o aspecto mais positivo, que é positivo seguramente, não foi essa. Foi da forma como colocou as questões, quer que o Parlamento seja parceiro em melhorar esta lei, identificando questões que acha que são importantes que o Parlamento intervém. E nós temos esse poder, de facto. Se é o Parlamento que aprova esta lei, também tem a possibilidade, na discussão democrática que vamos ter na especialidade, de fazer alterações aos quadros. Claro que temos sempre os limites, certos limites, enfim, que as várias, enfim, que a lei travão, que a própria lei orçamental, etc., nos impõem, mas temos essa possibilidade de intervenção nesta mesma discussão na especialidade. E eu tomei boa nota do que aqui, do que aqui disse. Eu acho que nós vamos ter possibilidade com o Partido Socialista, porque é quem sustenta o governo, objetivamente, porque é que tem de defender a lei, mas depois com todos os partidos, propor alterações que possam melhorar essa mesma lei. Eu esclareci no discurso, na generalidade, as minhas preocupações. E as minhas preocupações foram, falei exatamente da modernização que ficava de fora das fregatas, e falei também da questão...
Mas depois saiu e passou para o Ministério da Defesa.
E falei depois também da questão que o Sr. Almirante falou aqui, da força média, da capacidade média do Exército. E sobretudo porque o Exército foi o ramo que me parece, objetivamente, mais prejudicado pelo deslizamento demasiado grande dos programas no pós-segundo e sobretudo terceiro quadriano. E também disso estávamos disponíveis para tentar melhorar essa mesma questão em sede de especialidade. Agora, as perguntas que eu gostaria de ter é o seguinte. Eu tomei também nota de dois alertas que fez, que é a transição dos saldos e a questão do IVA. E como o Sr. Almeida disse isso três vezes, eu estive a ler a lei que é proposta, eu parece-me que está garantido isso. Mas há alguma coisa que eu não estou a ler bem, porque eu li nos artigos que estão aqui, está lá escrito exatamente
inicialmente
isso.
Não estava, depois foi posto.
Ah, ok, pronto.
Porque nas novas... Só para vincar bem isto para os seus deputados no futuro, não se esqueçam.
Ah, pá, perfeito. Então, porque eu sei, se calhar estou a ler aqui mal, isto não está completo, mas está. Portanto, porque...
Foi metido
no 19º, os saldos apurados na execução da Lei Orgânica de 2015, e depois não são sujeitos a cativações, os saldos trazidos, então, portanto, e falam também da questão do IVA. Portanto, está esclarecido, já me respondeu a essa questão, porque eu estava com medo, de facto, que esta lei não estava a redigir bem essa questão sobre a transição do saldo e do IVA. Isto leva-me a uma segunda questão que tem a ver com o artigo 8 nos financiamentos.
Desculpe, Sr. Deputado.
Não, a culpa não é do Sr. Almeida, o Sr. Vice-Presidente anda muito ativo.
Não, até fui mesmo pergunta. Eu que fiz a questão. A culpa é mesmo.
Mas eu posso esperar um bocado, não tenho problema.
Não.
Estamos a ouvir com atenção.
Portanto, a questão da transição de saldos e coisa fica aqui do IVA referida, mas também está aqui um dado que tem a ver, designadamente, com outras fontes de financiamento, no artigo 8º, no ponto 2. Designadamente, que resulta um processo de restituição de impostos de valor acrescentado e de receitas resultante da alienação de armamento, equipamento e munições. Se recordar, Sr. Almirante, quer a lei de 2006, na sua revisão, quer a revisão de 2014, previam verbas sobre a alienação ou seja, o Estado português cá está a adquirir novos equipamentos e o equipamento que é substituído pode ter algum valor ou não, mas tem sempre algum valor. Sim. E serve de receita à própria financiamento da LPM. Mas nós tínhamos projeções sobre a eventualidade do que é que essa alienação podia ter como verba. Esta lei não tem. E eu pergunto porquê. E se ainda sobra, também, se calhar também não, há pouco para alinear, nada coisa. Mas o senhor General Senfa falou aqui na possibilidade de alinear mais F-16. E eu não vejo nada aqui na lei que refira a isso especificamente sobre, e antes havia, em 2006 era claro, as veras podiam ser, a revisão de 2006, perdão, e que mantinha na sua redação de 2014, a possibilidade. E se isto está aqui a lei, prevê como possível fonte de financiamento. Portanto, eu gostaria de saber se há previsões, se não há, o que é que nós estamos a falar, exatamente. E outra que também não me aparece aqui na redação da lei, mas que apareceu nas outras, que é a possibilidade de recorrer a parte da lei de programação militar para financiar a operação e manutenção. Antes havia esse dispositivo, acho que era até 25% da lei. E aqui encaixa-se noutra pergunta que eu queria fazer ao Sr. Almirante, que é um déficit que nós temos, mas não é deste governo, é de todos os governos, e é uma informação que o Parlamento não tem, que é... Todos os anos a lei não é cumprida a 100%, isso sabemos nos relatórios que recebemos, nenhuma delas foi cumprida a 100%. Há transições de saldos, mas também é verdade que parte das leis são utilizadas para operação e manutenção, o que também ainda desequilibra mais depois a execução da lei. Eu gostaria de saber o que o Sr. Almirante, em relação a isso, tem-nos a dizer, porque, como disse bem, os orçamentos dos ramos, quando 80% é para salários, fica muito pouco disponível para a operação e para a manutenção dos meios. Também disse, é verdade, que a Força Aérea é o que tem mais claro nos mapas o custo em todas as coisas. Eu vou terminar, Sr. Sr. Presidente. Depois, a questão é a ciberdefesa. O Sr. Almirante, de facto, aqui disse uma coisa que é verdade. Nas fichas que eu tenho aqui...
Eu espero ter dito muito mais. Só...
Não, disse muito. Não, na preocupação, isso estamos claro. Mas é sobre como fazer, ou seja, nós temos aqui...
Só
nós temos aqui, temos aqui as fichas e, para explicar a questão da... Como é que é a outra coisa que tem? Do apoio sanitário, são 7 páginas.
Sim.
E é uma verba muitíssima diminuta, não é? São coisas. Mas para explicar a ciberdefesa são 3 páginas e não é, e está confidencial nestas fichas, portanto. E não tem aqui uma explicação clara. Eu sei se claramente a verba que tem, grande parte tem a ver com a edificação, ter 90 pessoas, têm que ser formadas e o custo que isso tem. Mas também há coisa, se pudesse explicar melhor o que é que nós estamos a falar objetivamente, porque eu estou muito preocupado, senhor Almirante, e sobre esta questão da Rússia ainda mais preocupado estou, mas isso pode ser uma segunda leva de perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra, Sr. Almirante.
Sim, Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas palavras. A capacidade média do Exército é, de facto, uma preocupação que eu tenho e temos que olhar para ela, mas temos que olhar para ela em duas vertentes. E não é só a vertente da capacitação, é também do emprego operacional. Como os senhores deputados sabem, o primeiro emprego operacional da Spandur sério foi agora, não é? E, portanto, a Spandur tem que começar a ser usada no exterior sempre que necessário. Porque nós, primeiro, temos muitas. Essa capacidade não está completa, mas podemos dar-lhe uma utilidade operacional muito maior, até porque a ZAMVI tem 20 anos, já tiveram no Iraque e estão muito gastas. E, portanto, há aqui um esforço que tem que ser feito também ao nível das Forças Armadas, de se pensar a utilização operacional desses meios. A questão da transição de saldos e do IVA era, porque, como eu disse ao Sr. Deputado, ela não estava lá, foi metida quase em cima da data de vir aqui para o Parlamento, e era mais numa chamada de atenção e num pedido para se manter esse mecanismo, porque é essencial. Aliás, como o Sr. Deputado fez referência, também era importante que se metessem esses mecanismos das vendas de material, embora não esteja nada previsto. Não esteja nada previsto de venda de materiais. Há a possibilidade de se vender mais uns aviões à Roménia, etc., mas não está nada previsto, e se calhar foi isso que levou a não incluir na lei. Mas como a lei tem uma validade de 12 anos e tem já 4 anos, só se vai rever novamente aqui a 4 anos, de uma forma precautelar, talvez fosse bom incluir-se lá esse mecanismo, com inspiração na lei anterior, que não tem custo nenhum nem implicação nenhuma, só dá mais flexibilidade à própria lei. Mas não está nada previsto de vender. Eu também vi que nas anteriores audições se discutiu aqui bastante a arma ligeira, G3, o calibre 5.62, etc. Eu gostava de dizer aos senhores deputados o seguinte. Houve um fascínio nas Forças Armadas da NATO pelo calibre 5, em prejuízo do calibre 7. Agora, os combates reais já estão a mostrar que o calibre 5 não permite responder a todas as necessidades. E os nossos paraquedistas, apesar de terem galiles do calibre 5, estão a adorar ter lá as G3, porque, na realidade, as G3 é que têm permitido parar as viaturas que trazem aquelas metralhadoras em cima, as Toyotas, as carrinhas Toyotas, são muito usadas em África por estes movimentos que existem destes grupos armados para atacar as nossas forças. E eles conseguem, dos helicópteros, quando têm helicóptero, de cima, dando tiros para os motores, fazer parar as viaturas, porque uma bala da G3 consegue fazer isso, que é o calibre 7.62, e o 5.56 não consegue. E mesmo para furar as paredes daquelas casas quando eles têm que entrar, para rebentar com portas, o calibre 5 não faz. E, portanto, nós vamos ter que manter sempre, que, aliás, como foi dito aqui pelos chefes militares, o calibre 5 e o calibre 7. E nós temos muitas armas G3, nas nossas, no nosso exército, que tem num depósito que tem, e eu tenho suscitado o chefe do exército para não vender essas armas, para essas não serem postas à venda, porque elas têm utilidade, apesar de terem 50 ou 60 anos, têm utilidade operacional. A Marinha está a modernizar as suas armas metendo-lhes miras telescópias, metendo-lhes um conjunto de outras funcionalidades que as vão modernizar e dar utilidade operacional, que é muito útil nestes cenários africanos onde nós temos emprego operacional mais direto. Ciberdefesa. As fichas, de facto, não têm informação necessária. As verbas vão ser usadas para formar pessoas. Nós vamos ter que formar bastantes pessoas cá em Portugal, mas vão ser usadas sobretudo para equipamentos. Eu posso pôr aqui o slide, eu tenho aqui... onde é que isto está? Tenho aqui no slide onde se vê isso. Está ali... isto desapareceu. Põe ao seu coronel, como é que isto se projeta? Pronto. O que é que os senhores deputados podem ver? Ainda não temos ali definido as verbas para a doutrina, porque nós não temos doutrina ainda, vamos ter que a desenvolver, isto implica deslocações ao estrangeiro, trabalhos em grupos internacionais, etc. E também vamos ter que fazer obras, adequação organizacional dentro do ENCF, etc. Para isto, o que é que já estamos a fazer? O SISMIL, isso é uma das coisas que não sei se os senhores deputados já foram informados, eu estou a fazer uma reforma dentro do ENCF. O ENCFA tem dois organismos, o SECOM e tem o Estado-Maior, que é ali no edifício no Restelo. Já transferi praticamente todo o SISMIL para o SECOM, para meter as informações a trabalhar ao lado das operações, que era uma coisa que também já se arrastava desde o 25 de Abril, as informações ainda vinham com aquela cultura da DINFO, dos tempos depois logo a seguir ao 25 de Abril e não queriam trabalhar com as operações. Já lá estão focalizados nas operações e a apoiar e a fazer um grande trabalho. E portanto, isso vai abrir espaço no edifício, vai permitir crescer a ciberdefesa, porque ela vai trabalhar ali, vai ser montada ali no edifício. Isso vai nos implicar a fazer obras. Mas, em trabalhos já agora nos próximos 3 anos, trabalhos de cooperação nacional e internacional, formação, treino, muito treino, estamos aqui e muito intensamente já estamos a fazer isso, vejam que é a verba maior agora nestes 3 anos, modernização e sustentação do equipamento também, e evolução tecnológica, também tem aqui uma verba grande, isto é equipamentos que vamos comprar, e sobretudo e software, essencialmente software. Melhoria da resposta operacional, isto tem a ver com o desenvolvimento de algumas capacidades para nós conseguirmos também fazer operações ofensivas, porque nós só dissuadimos quem nos ataca se formos capazes de os atacar, e nós temos que desenvolver essa capacidade. E depois também a utilização da capacidade de ciberdefesa. Mas onde vamos ter, vejam que no primeiro triquadriénio temos 11,8 milhões de euros. E cá embaixo, os senhores deputados só vêm aplicados 8,8. Ainda faltam ali 3 milhões de euros. Esses 3 milhões de euros é depois de eu ver este relatório, como vai ser apresentado hoje à tarde, que eu vou decidir onde é que vou aplicar esses 3 milhões de euros. É por isso é que ainda não está. Tem a ver com o estudo que estamos a acabar.
Muito obrigado. Portanto, da primeira ronda, agora a palavra ao PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Almirante, os seus restantes camaradas da equipa que o acompanham. Muito bom dia a todos. Realmente estamos numa audição parlamentar, não estamos num debate parlamentar e, portanto, as grandes opções de emprego de forças não são para aqui chamadas. O pastor, permita-me a utilização da sua analogia, é outro.
Claro.
É outro. O pastor é outro, que não Vossa Excelência. E nessa medida... vou-me cingir a questões que decorrem da sua intervenção e daquela informação que, da lei da programação militar, preocupações que temos. Eram conhecidos de toda a gente as fragilidades, ou são conhecidas de toda a gente, as fragilidades no âmbito da ciberdefesa. Essa não é uma questão que seja propriamente nova. Mas o que transpassou das audições dos chefes é que, e aqui também, utilizando também o mesmo problema para a questão da arma ligeira, o que parece é que temos um problema conceptual mais do que um problema de meios. É que cada ramo e cada chefe do ramo veio cá defender a sua própria ciberdefesa. Foi o que nós assistimos. O Sr. Almirante já teve a oportunidade de dizer que pretende um só centro. Mas depois a lógica é a contratação de 10 militares, 10 de cada um dos ramos.
Para o ENCF.
Para o ENCF. Quando... Não, isso, permita-me que lhe diga, então, que não faz sentido absolutamente nenhum. Na medida em que, hoje, no que diz respeito às questões da ciberdefesa. Hoje, como no passado, é relativamente recente. O que se faz é a contratação de talentos. E a contratação de talentos tem um problema que não é pelo nenhum dos três ramos das Forças Armadas e que nem passa pela contratação pública. E não há mecanismos de contratação de talentos no âmbito da administração pública. Zero. Zero. E, portanto, nós assistimos aos chefes e ao ser almirante reportar-nos um problema de 10 militares de cada um dos ramos. Bom, não faz sentido, Sr. Almirante. Não faz sentido. Fala-se muito da interoperacionalidade com as questões da NATO. Nós não temos interoperacionalidade entre os três ramos. E depois, arma ligeira, Sr. Almirante. Quer dizer, nós temos um ramo a defender a aquisição de uma norma arma ligeira. Eu acho que a grande maioria dos seus deputados partia do pressuposto que a aquisição da arma ligeira era para servir os três ramos. Percebemos que não. Não é nada disso. É cada ramo por si. Cada um faz o que quer. Portanto, o Exército contrata, faz, tem a sua arma ligeira. A Armada já se percebeu que vai insistir na manutenção da G3 e a pergunta é se faz sentido do ponto de vista operacional. Se faz sentido isto, cada ramo ter a sua própria arma ligeira, o seu próprio desenvolvimento. Fala de logística e de operações depois. Como é que é? Eu não estou a discutir calibres, porque eu nisso não me meto. Mas, tanto quanto eu sei, há armamento disponível a ser adquirido em diferentes calibres. Aliás, um dos chefes dos ramos disse mesmo isso, que era a intenção de comprar não só calibre 5 como calibre 7, porque tinha vantagem operacional. Entendam-se, é isso que é a pergunta que lhe deixo, que é o desafio que lhe faço. Porque, efetivamente, na minha opinião, na minha modesta opinião, não me parece que faça sentido. Depois, Sr. Almirante, discutimos o polivalente logístico até a exaustão, com ministros a anunciarem o polivalente logístico como prioridade número 1, chefes a anunciarem o polivalente logístico como a prioridade de aquisições, até colocar no topo. Tivemos no passado, é verdade, e o Sr. Almirante teve essa delicadeza já a esclarecer, que no passado sugeriu nesta comissão a aquisição de um navio que fizesse carga e reabastecedor. Já explicou o contexto em que o fez, mas neste contexto da LPM tivemos estas declarações todas. E chega a esta fase, coloca o problema das fragatas em contraponto às questões do polivalente logístico. Então a modernização das fragatas não estava previsto? Não teve prevista? É um problema novo que a Armada se depara? Como é que isto se articula agora com a LPM e o polivalente logístico a servir de moeda de troca? Isto não foi articulado? Não foi pensado? Como é que o Sr. Almirante nos diz isto agora? E eu tenho algumas dificuldades em olhar para este processo legislativo, é defeito de jurista, mas na especialidade a gente vota essencialmente os artigos, os programas. Vamos ver como é que votamos. Eu sei que há a tradição desta Comissão de Defesa Nacional votar programa a programa. Mas nós votamos artigos da LPM, não é? Podemos depois passar os artigos, não é? Depois os mapas são normalmente anexos ao diploma. Admito a dificuldade desta Comissão ou do Parlamento alterar mapas que impliquem questões orçamentais sem articulação com o Governo, mas lá cá estaremos para fazer essa discussão. Agora, pergunto-lhe, deixava-lhe estas perguntas, e peço desculpa, já ultrapassei o meu tempo, mas eram estas as perguntas. Como é que isto agora cai aqui sem a devida ponderação e articulação com o que foi proposto do ponto de vista da LPM? E disse.
Sr. Almirante, por favor.
Sr. Deputado Jorge Machado, também lhe agradeço as suas palavras e as suas questões relativamente à questão da ciberdefesa. De facto, nós precisamos de contratar talentos civis. Os talentos civis para esta tarefa é impossível de os contratar ao nível do Estado e de os manter de forma definitiva. Estas pessoas ganharão no mínimo 10, 15 vezes mais do que um licenciado da função pública. E, portanto, nós temos é que arranjar mecanismos, e é isso que estamos a estudar, de ter em determinada fase e em determinadas circunstâncias jovens que possam colaborar neste tipo de atividade, reforçando as capacidades que as Forças Armadas têm que ter. E essas capacidades, nestes 3 anos do meu mandato, eu estabeleci como objetivo multiplicar por 10 as capacidades que temos hoje, que são praticamente ínfimas. E é daí que vão ser admitidos e vão ser selecionados. Como? Vai ser o técnico, o professor Tribolé e a sua equipe, que vão selecionar estes militares que vão ter a formação adequada para serem a coluna vertebral do sistema de ciberdefesa das Forças Armadas. São os 90. Mas nós, com 90 pessoas, não teremos a capacidade suficiente. Isto vai ser uma capacidade que nós vamos ter que construir durante este período de vigência da Lei de Programação Militar, durante os próximos 10 anos. Mas o Sr. Deputado tocou aqui num aspecto essencial: como manter os talentos civis e militares a trabalhar nesta área. Não temos solução para isso. Isso implica um tipo de serviço que hoje em dia nós não temos acesso nas Forças Armadas, mas temos que o pensar como é que poderemos desenvolver. Mas eu não tenho resposta para isso, digo com toda a verdade. Mas também lhe digo que, com a minha habitual inquietação intelectual, estou muito preocupado com isso e, certamente, é um assunto que me vão falar logo à tarde, depois fizeram um estudo. A arma ligeira. O Sr. Deputado, não há assim essa desorganização que poderia transparecer das palavras do Sr. Deputado, mas é dentro do próprio estilo dos trabalhos parlamentares que eu entendo isso. De facto, há visões diferentes dentro das Forças Armadas que resultam daquilo que tem a ver com o emprego operacional das forças. Os fuzileiros atuam num ambiente de água, de lama, com as suas armas, onde a G3 tem um desempenho extraordinário. As G3 disparam dentro de água, sem qualquer limitação. Pegue numa arma dessas mais sofisticadas, meta-a dentro de água e tente dar tiros que ela não dá. E, portanto, daí a Marinha estar a preservar essas armas. Eu, quando era SEMA, pedi ao Exército que me desse 3 mil, suponho que foram 3 mil G3, porque eles têm cerca de 25 mil armas novas. Não tenho a certeza se este número está correto. Que me desse para nós mantermos nos fuzileiros, e estão guardadas no Marco do Grilo, porque elas ainda poderão ter utilidade durante muitos anos. As Forças Armadas dos países e até as Forças Armadas de Portugal já têm estes dois calibres. Agora, aquilo que se tem verificado em África, fruto da atuação na República Centro-Africana, é que se os paraquedistas tivessem ido para lá com as Galil, como alguns teóricos das Forças Militares andam por aí nas redes sociais a dizer, tinham tido muitos problemas se não tivessem lá a G3, porque não tinham conseguido fazer coisas que a munição de 7mm consegue, tem muito maior alcance efetivo, tem muito maior poder destrutivo do que a munição de calibre 5. Mas estas questões que os seus deputados vão vendo, de vos chegarem aqui a algumas ideias divergentes e não haver uma coordenação estrita dos assuntos militares, é que, de facto, está relacionada com aquilo que eu vos disse, que era importante resolver-se na próxima legislatura. O chefe de Estado-Maior-General da França, que é o General Lecointe, com quem eu falo muitas vezes, fruto das missões da RCA, ele, quando veio cá a primeira vez, perguntou-me como é que nós funcionávamos. E eu disse-lhe, e ele dizia-me assim, isso era como a gente funcionava antigamente em França. Eu agora tenho um conselho de administração. Todas as semanas me reúno com o chefe da Marinha, do Exército, da Força Aérea, e sou eu que mando. Não há ninguém que mande, senhor deputado. É preciso resolver este problema. Não podemos continuar com o Senfa. Temos que ter um show em Portugal, como existe nos outros países da NATO, para haver uma melhor coordenação. Porque senão depois estes assuntos estão todos a nível político. E o que é que o decisor político tem que andar a tratar de matérias militares técnicas?
Isto até é expor o decisor político a um nível de trabalho que não é o dele. Nem ele está preparado para o fazer. E, portanto, é uma questão, como eu disse há pouco, que era importante resolver-se. A questão do navio polivalente logístico e das fragatas. Isto não é nada novo, senhor deputado. Os assuntos da modernização das fragatas Vasco da Gama era um objetivo que já estava enunciado há muito tempo. Agora, o que acontece é que, perante as prioridades e perante a atribuição das verbas, a Marinha optou por não modernizar as fragatas. E ouviram bem o argumento do Almirante Calado aqui, que disse, ou eu modernizo já, ou se é para modernizar daqui a 5 ou 6 anos, já não vale a pena. Porque, na realidade, a modernização que se vai fazer agora é nos sistemas de comando e controle e nos sistemas de armas, para elas terem valia militar mais 10 anos. E ou fazemos isso com 50 a 60 milhões de euros rapidamente, ou então depois, quer dizer, à medida que o tempo passa, os navios vão envelhecendo. Agora, os navios, é muito bom que sejam preservados como fragatas, mexendo-lhe nessas características e nessas capacidades que vão garantir desempenho operacional, mesmo em âmbito NATO, e interoperabilidade com os outros navios da NATO, do que estar a manter esses navios como patrulhões, que são navios que têm cento e tal pessoas de guarnição e que vão ser uns patrulhões caríssimos. Isso é que vai ser um desperdício de dinheiro, é manter aquilo como patrulhões. E, portanto, na sequência daquilo que o Almirante Calado aqui disse, porque sabe perfeitamente os estudos de modernização, porque até foi ele que os fez, quando eu era SEMA, ele era vice-SEMA, nós somos do mesmo curso, e, portanto, ele era o vice-SEMA na altura, foi o Estado-Maior que fez esses estudos todos para a modernização dos navios. E, portanto, quando ele aqui, perante a arguência dos seus deputados, diz, bom, eu até posso rever os requisitos do LPD, ele está a criar condições para modernizar as fragatas. Porque nós temos que ter consciência, com o pagamento dos KC-390, nós não vamos ter dinheiro para comprar nada novo nos próximos 10 anos. É tão simples como isso.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Passamos agora à segunda ronda.
Gostaria de propor que a segunda e a terceira ronda fossem em conjunto e o Sr. Almirante falaria no fim.
Não sei se estão de acordo.
Por nós tudo bem, simplesmente nós temos uma pessoa já para a terceira ronda, não sei como é que se processaria. Então, dá a ronda pelos partidos e seguem-os, ok, concordamos, da nossa parte.
Ok. Então, o primeiro grupo parlamentar é o PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Almirante, demais civis e militares presentes, cumprimentos a todos. Sr. Almirante, nós temos dito nestas audições que temos feito aos chefes dos ramos que o processo inicial não foi bem conduzido, que houve atrasos por parte do Sr. Ministro anterior, do atual Governo, e que só mais recentemente, já com o atual Ministro, é que pelo menos pela parte do PSD fomos envolvidos, digamos assim, num processo que obriga, como já aqui foi dito, a uma maioria qualificada para a sua aprovação. Certo. E, portanto, a nossa posição tem sido, nas críticas que vamos fazendo, nas perguntas que vamos fazendo, tem sido dito e sublinhado que nós vamos exercer as nossas competências no âmbito do processo legislativo em curso. E, portanto, deixar bem claro que nós, na discussão da especialidade, não abdicaremos, naturalmente, da nossa posição. E foi esse sinal que eu acho que foi claro, que quisemos dar através da votação que fizemos, tanto no plenário da Assembleia da República, na votação da generalidade deste mesmo tema. Uma das questões que já aqui apresentámos foi mesmo esse, foi que há, de facto, o empurrar dos investimentos para o terceiro quadriênio, o que nos deixa sempre, quando nós somamos a esta questão específica da LPM e vemos nas outras áreas todas da governação, vemos quando há planos de investimentos, vemos rigorosamente a mesma regra, que é empurrar sempre, digamos assim, os investimentos sempre para o final da linha dos planos que são apresentados, ficamos preocupados. E, naturalmente, ficamos preocupados. E, portanto, também aqui estamos preocupados e temos reafirmado essa nossa preocupação. Agora, no âmbito da especialidade, acho que ficou claro pelas perguntas que fizemos ao Almirante Sema, nós não vamos naturalmente deixar de pôr novamente em cima da mesa esta questão dos valores do navio polivalente logístico, dos valores. Nós não pusemos em causa a necessidade de como o Sr. Almirante também aqui não o fez, a necessidade daquela capacidade, mas pusemos em causa o valor, naturalmente, porque quando falamos do Sirocco, estávamos a falar de 60 ou 70 milhões, mais algum para a modernização, e agora falamos para 5 ou 6 vezes mais, de facto percebe-se que há aqui qualquer coisa que pode ser feita de outra forma. E, portanto, vamos manter essa nossa posição. Aliás, foi com a nossa insistência que o Sr. Almirante Calado deixou transparecer essa necessidade de podermos baixar alguma daquilo que era o nosso nível de ambição em relação àquela mesma capacidade. E nós tivemos a oportunidade de dizer, deixar as nossas dúvidas, para não dizer as nossas certezas, em relação à classe vasta gama, nas fragatas, à necessidade de modernização. Porque se não o fizermos, temos de ter em conta a responsabilidade que vai recair sobre todos nós, porque vamos estar a dizer que só no final de 10 anos, no 11º ano, é que vamos ter aqui alguma verba para começar os procedimentos para depois a aquisição, que para duas ou três fragatas vamos precisar pelo menos de 1.500 milhões de euros para a sua aquisição, deixando de ter as atuais minimamente operacionais e, portanto, dizendo, na altura, para o poder político, quem lá estiver, independentemente da situação económica do país ou financeira do país, vamos ter de as adquirir, sob pena de deixarmos de ter essa capacidade, e que não faz o mínimo sentido. Acho eu que não faz o mínimo sentido, foi isso que transmitimos e, portanto, vimos, naturalmente, ouvimos com muita atenção aquilo que o Sr. Almirante aqui nos trouxe em relação a esse mesmo processo. Duas ou três notas, portanto, não vamos, nestas áreas, garantidamente, deixar de fazer o que temos que fazer em certa especialidade e voltar a repisar, digamos assim, esta nossa preocupação. Sr. Almirante, agafar muito rapidamente algumas questões. Agafar, a verba chega... Porquê, Sr. Almirante? Porque foi apresentado como os aspectos positivos e aquela verba, se não estou muito enganado, não é sequer o suficiente em relação ao que estava no plano funcional do HFAR e que não tem sido cumprido. Portanto, é perceber, é ao nível da LIME que o Sr. Almirante espera mais verbas, é ao nível só do Orçamento de Estado, é ao nível depois da resolução do IASFA que se vai resolver os problemas, muito rápido, Sr. Presidente, os problemas que temos em nível do HFAR. Uma questão de emprego operacional ao nível dos Pandur. Como é que se transportam? Eu percebi que havia aqui, portanto, nós estamos a discutir uma lei de programação militar, as capacidades que temos na Força Aérea não dão para transportar os Pandur. O que vem aí, apesar do que vamos investir, se calhar não é o suficiente. Portanto, como é que vamos, e cada vez há essa necessidade de emprego operacional, por exemplo, dos Pandur, que é o que nós temos. Portanto, como é que damos resposta a esta situação, e se isto não devia estar acautelado, uma vez que estamos a discutir precisamente uma lei de programação militar? Para terminar, só aqui uma nota que me parece relevante ao nível das capacidades de ciberdefesa. Sr. Almirante, eu tenho muitas dúvidas, que não é o problema da verba, é o problema de como é que a verba está distribuída, que dê resposta efetivamente àquilo que são as nossas necessidades, dado o nosso atraso em termos de capacidade de ciberdefesa. Porquê? Porque 4 milhões de euros no início, de facto, é muito pouco para quem não tem essas capacidades. E os impactos, realmente já aqui aflorou, digamos assim, essa mesma preocupação, os impactos que pode ter no país como um todo, nós não estarmos preparados como país, no ciberdefesa, em termos de cibersegurança, para esta nova dimensão de preocupações, que tem influência em tudo o que é a nossa vida no dia-a-dia, é de facto muito, mas muito preocupante. E, portanto, eu acho que aqui a preocupação não é a verba global, é, por um lado, a forma como ela está distribuída. Eu acho que havia a necessidade de um reforço financeiro nos anos imediatos, eu acho que isso era fundamental, e, por outro lado, a discussão desta questão que já foi aqui aflorada, da retenção do recrutamento, que eu acho que vai ser mais fácil, mas da retenção de recursos humanos, que eu acho que vai ser muito mais difícil. Eu fiz essa pergunta ao Ministro da Defesa numa audição que tivemos aqui há 2 anos, e ele disse que não era uma preocupação, não estava em cima da mesa uma preocupação, e é claramente uma preocupação, porque nós, para além da questão das capacidades, da filosofia, desta questão da necessidade de termos capacidade, em termos até de enquadramento legal, para se poder fazer ataques, que é naturalmente a melhor defesa, e é muito mais barato e muito mais eficaz do que somente apostarmos nessa questão da defesa. Peço desculpa pelo tempo que demorei, mas acho que eram questões relevantes, e desta forma abdico de fazer intervenção na ronda seguinte. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Almirante Silva Ribeiro, cumprimento também todos aqueles que o acompanham e saúdo pela forma clara como fez a sua apresentação. Que forma é essa que se distinguiu completamente daquilo que tinham sido os encontros anteriores com os chefes de Estado-Maior da Força Aérea, da Marinha e do Exército, no que à lei da programação militar diz respeito. O Parlamento aprovou na generalidade a lei da programação militar, com um consenso da esquerda à direita, e o Partido Socialista considera que esta proposta de lei é uma boa proposta. Embora, portanto, esteja disponível, e por isso estamos a fazer estas audições, a introduzir melhorias e alterações. No entanto, o Sr. Almirante trouxe-nos um conjunto de preocupações que nos remetem para uma análise diferenciada do mesmo assunto. Muito do que disse, devo dizer que me surpreendeu, desde logo pela forma como fez e também naquilo que às suas competências diz respeito. E então, isso coloca-me logo uma pergunta que não posso deixar de lhe fazer. Já alguma vez terá discutido este assunto com os responsáveis ao nível do governo que o tutela? É mais do que um momento até, penso eu. Depois, quando refere, e isto também me deixou bastante atónita, quando refere os ataques informáticos, na ordem dos 3 mil mês. 3 milhões. Então, até parece que nós estamos a falar de um sistema de brincar. Claramente. Isto poderia ser um jogo. Ontem foi um ataque aos e-mails, hoje foi uma monitorização dos nossos efetivos, amanhã o que é que será? Como é que encaram estas coisas? O que é que se está a fazer para travar que elas sucedam, tendo em consideração que no dia em que for afetada informação confidencial, muita coisa se pode pôr em risco. Depois, das insuficiências todas que referiu, pergunto-lhe como é que considera a atual proposta da lei que está em apreciação. É responsável? É uma proposta responsável? É coerente? Garante o exercício da soberania nacional? E permite Portugal honrar os compromissos internacionais? Hoje, a lei da programação militar, face ao novo paradigma de segurança e defesa global que vivemos, dá ou não resposta às responsabilidades, necessidades e exigências que se colocam ao nosso país? Entre as várias responsabilidades que a lei tem que dar resposta, há uma que não podemos deixar de sublinhar e que merece especial destaque, aliás, bem visível pelas diversas intervenções que têm sido feitas e que têm a ver com o reforço da nossa capacidade de ciberdefesa e que assumiu hoje uma dimensão muito maior do que aquela que tinha até ao momento em que o Sr. Almirante aqui se pronunciou sobre uma escassez transversal de meios. E então, tendo em consideração que a nossa capacidade de ciberdefesa é uma capacidade fundamental no tempo em que vivemos, eu pergunto-lhe, o Sr. Almirante foi ou não foi ouvido na elaboração da proposta de lei que estamos em apreciação, tendo em consideração até o seu cargo? Esta opção do reforço significativo materializada nesta lei da programação militar é uma prioridade para o Partido Socialista. Assim sendo, neste novo ambiente de segurança e defesa que vivemos, marcado pelas ameaças assimétricas e, por isso, não podemos deixar mais adiar o investimento na área que estamos a referir, a ciberdefesa, a guerra virtual é hoje tão importante como as mais diversas formas de guerra convencionais. Uma guerra que, apesar de virtual, é real e para a qual Portugal tem que estar preparado para dar resposta. Assim sendo, para nós é fundamental saber mais sobre o reforço da nossa capacidade. Sabemos que estão previstos muitos milhões de euros para o primeiro quadriênio. Aliás, o Sr. Almirante também referiu esse assunto. E cerca de mais 40 milhões até 2030. Em primeiro lugar, qual é o estado atual da ciberdefesa em Portugal? Fale-nos um pouco mais sobre o reforço dos meios físicos e humanos que estão previstos. Se haverá cooperação também entre outras entidades civis e militares. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Almirante, Srs. Deputados. Efetivamente, as matérias que estamos aqui a discutir são de uma elevada, portanto, importância, tendo em conta os valores que estão alocados no âmbito da Lei de Programação Militar para os próximos anos. Portanto, é um investimento que vai exigir um esforço muito grande da parte do país, efetivamente, e que, tendo em conta também aquilo que o Sr. Almirante aqui nos transmitiu, nomeadamente no âmbito da ciberdefesa, que nos deixa preocupados, portanto o Bloco de Esquerda fica preocupado, tendo em conta que aquilo que disse inicialmente é que as prioridades, enfim, podiam ser um pouco diferentes, tendo em conta se esta Lei de Programação Militar fosse discutida, se fossem avaliados efetivamente os meios, os pesos, a questão que temos acima da mesa como as novas ameaças. E de acordo com o que o Sr. Almirante nos disse, é que, à partida, por exemplo, o navio polivalente logístico, enfim, poderá não ser tão necessário se houver investimentos noutra área, ou pelo menos o navio polivalente logístico poderá ser de menor dimensão. E é isso que eu perguntava, efetivamente, ao Sr. Almirante. É se, face, tendo em conta aquilo que o país tem, a Lei de Programação Militar, portanto, no âmbito daquilo que está proposto, se admite, efetivamente, que os investimentos possam ser orientados, possam ser reorientados para outras áreas, no âmbito, nomeadamente, da ciberdefesa, e se, enfim, há a possibilidade ainda de o navio polivalente logístico ficar por uma outra lei de programação militar, tendo em conta que são, portanto, importâncias muito grandes, e tendo em conta também as fragatas, que é de vital importância também para o país, em que poderiam esses meios ser alocados imediatamente à modernização das fragatas. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho uma pergunta clara, mas eu gostaria de dizer duas ou três considerações sobre algumas coisas que eu aqui ouvi. Eu, em primeiro lugar, Sr. Almirante, que eu esqueci de dizer, eu acompanho o Sr. Almirante na apreciação que faz da presença de Portugal, das Forças Armadas Portuguesas, nas missões no exterior. Não só porque eu concordo com elas, como eu já disse isso em vários discursos, as Forças Armadas Portuguesas estão lá para promover a paz e para proteger populações indefesas, ou para, em missões de treino, estar a treinar Forças Armadas para garantir a segurança em locais que estão, em países que estão em dificuldades. Portanto, custa-me ouvir dizer que Portugal tem envolvido em missões que estão a fazer guerra, a promover coisas. Isto é incompreensível ouvir isso. Com todo o respeito que eu tenho para todas as opiniões. Não estamos a fazer isso. Estamos a promover paz e a garantir segurança em zonas do mundo que são bem necessárias. E o Portugal pode então virar a cara a esses problemas e fingir que vive sozinhos. Aliás, não deixo de estranhar que ainda os partidos que mais sofreram com a ditadura de Salazar absorveram a doutrina deles, que é o orgulhosamente só. Como se Portugal andasse agora aqui a não perceber o que passas à volta. Acho isto aqui inconcebível. Mas enfim, é só um desabafo que não tem a ver com o Sr. Almirante, mas é. Segundo, eu não sei qual é a surpresa dos ataques informáticos que acontecem ao ente. O Parlamento, eu agora dou-vos esta informação, porque eu estou no Conselho de Ministros, o Parlamento sofre centenas de milhares de ataques todos os dias. E que nós evitamos que penetrem nas coisas, porque nós temos que estar constantemente a investir na nossa proteção. E são centenas de milhares, exatamente das mesmas zonas que há aí. Vêm situados na Rússia, situados em países que não se percebe porque é que aparecem, mas é porque são os IPs que estão lá. Nós nunca sabemos, que é isso que não podemos detectar, é se é ECAS, que há aí aos milhentes, ou se é organizado por países, por Estados. É uma mistura toda. Portanto, todas as instituições, empresas, instituições do Estado, seja elas forças, são alvos diários de ataques. Portanto, isso é um problema gravíssimo que não afeta só as Forças Armadas e a Defesa Nacional, mas afeta todos os órgãos de soberania, as empresas portuguesas, há a tentativa de espionagem industrial usando isso. Portanto, isto é um drama de facto que nós estamos a fazer, e é daí de ser colocado como nas ameaças como a dimensão maior neste momento que nós temos. Mas também, só queria-vos transmitir isso, nós de facto temos ataques diários nos nossos sistemas, que vocês sabem que nós temos e que utilizamos. E antes de ir diretamente à pergunta, eu só acho curioso quando nós temos informações claras de que existe espionagem ou tentativa de espionagem e que é detectada e que nós identificamos o país, como é que continuamos a ter relações absolutamente normais com esse mesmo país, porque estamos a falar da Rússia. Há 3 anos atrás foi detido um espião do CIED porque foi corrompido por agentes russos para dar informações classificadas. Ele está a ser julgado. Houve alguma condenação pública de Portugal em relação a isso? Portanto, nós também andamos aqui a pedi-las. Outro desabafo, que não quero estar a puxar o senhor Almirante para isso, mas é que estamos aqui a portas fechadas, eu queria dizer isso na coisa. A pergunta que eu tenho diretamente é o helicóptero. São os helicópteros que falou. Eu aí fui, sim, os helicópteros que a Força Aérea... Eu fiquei perplexo, como disse, armados, exatamente. Eu fiquei perplexo com uma coisa. O senhor Almirante disse que chegam só daqui 2 anos. Okay? Bom, mas nós adquirimos helicópteros, a Força Aérea já adquiriu 5. Vão começar, disse-nos o Almirante Senfa, que vão... Esperate, o General Senfa está mal hoje. O General Senfa, já o quis promover há bocado como General Senfa, e agora estou a vencer. E eu, o deputado Alexandre Simão chama-me Marechal de Campo, portanto está a ver, temos todos aqui a nossa alcunha de campo. Para mim. É uma coisa. Mas foi-nos aqui dito pelo General Senfa que vão chegar os primeiros em junho. Se eu me recordo bem, estes, então, que valência é que têm estes que vão chegar? Ou não podemos, para antecipar, porque de facto são muito importantes este tipo de helicópteros nas missões que nós temos da Revolução Brigante, para não depender dos paquistaneses, que às vezes não funcionam, ou não nos apetece ir para o terreno. E Portugal ter a autonomia de emprego em relação a essa matéria. Então não podemos, estes que vêm, estar preparados para tal coisa? E era isso que era a minha dúvida. Muito obrigado.
Pronto, muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, Sr. Almirante. O Sr. Almirante percebeu bem, eu não coloquei as questões do calibre, coloquei as questões de outra natureza e o Sr. Almirante teve a delicadeza de responder e registámos a resposta que nos deu. Ainda sobre a LPM, as questões da modernização das fragatas, a determinada altura diz que a Marinha optou por não modernizar. E a pergunta que lhe quero colocar é porque é que isto não foi colocado, não agora, mas há 10, 12 anos atrás, onde estas coisas podem ser programadas e vistas com o tempo. E porque é que agora estamos confrontados com este cenário, não é? Agora, e fala de uma bancada que não tem particularmente, como o Sr. Almirante percebe, grande entusiasmo com o navio polivalente logístico. Portanto, não é essa a questão que está aqui colocada, é a questão das opções. Duas ou três perguntas muito rápidas. Uma, RCA, aqui o deputado João Rebelo fez a mistura das situações. Naturalmente que no quadro das Nações Unidas é um tratamento, as questões das Nações NATO são outra. E só para dizer também ao Sr. Deputado João Rebelo é que nunca viu da parte do PCP as mesmas considerações relativamente à missão da RCA que vimos outras questões. Portanto, é preciso tratar as missões de forma diferente. Mas relativamente à RCA, fiquei preocupado porque o Sr. Almirante frisou 2 ou 3 vezes a ausência de informações estratégicas relativamente ao conflito RCA. Pergunta, o que é que isto significa, já que estamos à porta fechada, o que é que isto significa da avaliação do risco dos nossos militares? Isto é, a ausência de informações estratégicas que comprometem ou não aquilo que é as condições de segurança dos nossos militares. Era a pergunta que lhe queria colocar e que ponderação é que está a ser feita. Porque não é discutir que meios é que devíamos ter ou não devíamos ter, é no plano operacional o que é que isto significa. 2 perguntas adicionais e aproveito sinceramente com a tolerância do Sr. Almirante e dos seus deputados o facto de estarmos à porta fechada para que o grupo parlamentar do PCP possa fazer, colocar estas questões, coisa que não faríamos naturalmente em público e como o Sr. Almirante irá perceber. O Diário de Notícias noticiou recentemente que o Corpão ter-se-á envolvido numa missão arrojada sem o conhecimento do SEMFA. E, portanto, depois houve desenvolvimentos dessa mesma notícia, a pergunta que lhe queria colocar, Sr. Almirante, é se for verdade que essa manobra foi feita sem o seu conhecimento, uma vez que o SEMFA estava sob o comando operacional daquele submarino, o Arpão,
o submarino Arpão, pergunto-lhe quem é que deu a ordem dessa mesma manobra. Porque se o comando é seu, alguém terá dado a ordem do mesmo, da mesma manobra. E, portanto, perguntava-lhe isto. Uma segunda questão que gostaria de colocar, que é muito sensível, e tem chegado por via de eventos desabafos ao grupo parlamentar do PCP, de militares, que tem a ver com, e coloco-lhe assim porque tem também a ver com uma questão operacional, que tem a ver com o suplemento de missão. O senhor Almirante sabe que nos três ramos temos três situações distintas da atribuição do suplemento de missão com discrepâncias que são notórias. Na Armada há 120 militares, salvo erro, que estão a recorrer a tribunal. E, portanto, eu perguntava-lhe se tivesse a delicadeza de nos explicar o porquê e porque é que temos três critérios diferentes relativamente à atribuição do suplemento de missão. Os militares, quando partem para as missões, não sabem, em pé de igualdade, nos três ramos, quais são os dias de suplemento de missão que lhes vão ser atribuídos. Qual é o problema que aqui está criado? E isso causa, naturalmente, como o Sr. Almirante sabe, problemas do ponto de vista de coesão e de descontentamento entre os militares, que não são coisas de menor importância, na nossa opinião. E agradecer-lhe a disponibilidade para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Almirante e cumprimentá-lo duplamente por estar hoje aqui presente, mas por se apresentar e como um militar de exceção, como um professor universitário que hoje aqui, na postura que nos trouxe, na nova maneira de abordar as questões militares, marca claramente alguém que estuda, alguém que procura avaliar a organização que chefia e que procura de forma clara respeitar a relação entre os vários órgãos de soberania e os órgãos militares. E por isso, muito do que hoje aqui nos trouxe foi de facto uma surpresa para nós. Tínhamos consciência que ao nível da Cyber Defense estávamos bastante atrasados, mas a perigosidade pela ineficácia dessa área para nós foi uma surpresa total e absoluta. E também na sua exposição, se tínhamos dúvidas sobre esta lei de programação militar, ao ouvirmos os diversos chefes dos vários ramos, depois da exposição do Sr. Almirante, as nossas dúvidas adensaram-se. E de que maneira? Porquê? Porque ouvimos o chefe de Estado-Maior da Força Aérea preocupado com a questão dos KC-390. Vamos ter dinheiro? Não vamos ter dinheiro? Será que vão ser adquiridos? Não vão ser adquiridos? A Embraer agora quer mais dinheiro? Ficámos com dúvidas. Ouvimos o chefe de Estado-Maior do Exército dizer que não estaria muito satisfeito e que acreditava que na próxima reavaliação da lei o Exército seria contemplado e que a questão dos pandures, a questão dos helicópteros armados e blindados poderiam ficar antes no Exército em vez de na Força Aérea, preocupado também com a questão da arma ligeira, mas via-se também algum desconforto no seu posicionamento. Em relação ao chefe do Estado-Maior da Armada, como vimos, há aqui também grandes prioridades que estão com alguma confusão. Ele defendeu com algum entusiasmo o navio polivalente logístico, foi confrontado com as palavras do Sr. Almirante em 2017, onde dizia que a prioridade para a Marinha devia ser a renovação das fragatas. Acabou, por insistência nossa, por admitir que poderíamos fazer uma reavaliação das prioridades da Marinha, mas de facto as dúvidas adensaram-se com tudo isto. Verificámos também que as propostas do Sr. Almirante, em termos de valores, para que a sua missão pudesse ter o máximo de sucesso, de facto, o que foi atribuído é quase quase nulo, cerca de 25% daquilo que propusemos. É bom estar... Mas sabemos que, em reunião de chefes, aprovaram esta lei de programação militar. O senhor Almirante está convencido que, de facto, esta lei de programação militar resolve os problemas mínimos de operacionalidade e de tradição portuguesa na área militar? Só não tenho mais tempo.
Sr. Deputado Jorge Gomes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Almirante Silva Ribeiro. É um prazer revê-lo. E eu ia-me só prender com o problema da ciberdefesa, que é um pouco diferente da cibersegurança. É que a ciberdefesa é muito mais complexa e trabalha problemas de defesa. Não, quando falamos de cibersegurança, não é exatamente a mesma coisa. E, Sr. Almirante, há uma coisa que me deixou aqui preocupado. É, de facto, a lacuna que é muito grande na ciberdefesa. É a grande preocupação que nos levantou, e bem que foi que a reunião foi à porta fechada, é das investidas que está a haver da Rússia com submarinos, com andarem a ver os cabos que estão os cabos marítimos que fazem as ligações da Europa. E eu pergunto uma pergunta muito simples. Eu não acredito, primeiro faço uma afirmação, eu não acredito que os 10 mais 10 mais 10 homens que vai levar para a ciberdefesa resolva qualquer problema, porque não resolve. E o Sr. Almirante é o primeiro a perceber que não resolve. Atenua o problema, ou pelo menos escondemos a existência do grande problema. Agora, enquanto o Sr. Almirante, e já falou nisso, enquanto eu não consegui captar cérebros e não consegui pagar-lhe e segurá-los para poder ter uma ciberdefesa sério, eu pergunto é como é que vai fazer. Eu sei que me vai dizer que faz recrutando estes 30 homens, mas isto não resolve o problema. E eu gostava que fosse, se possível, mais claro em explicar-me como vai, de facto, resolver o problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Almirante. Sabe o gosto que eu tenho em o ouvir sempre e a consideração que tenho por si. Sr. Almirante, duas notas prévias e depois uma consideração final. Nenhum problema. O tempo a que está a contar, eu espero que o Sr. Presidente...
Sr. Presidente, eu gostaria só de deixar claro, eu acho que o Sr. Almirante sempre também tem que ouvir isso, são dinâmicas parlamentares não diretamente a ver com o seu relacionamento com o Parlamento, mas eu acho que é importante saber. Nós temos dúvidas sobre a LPM, mas nós achamos que, apesar de tudo, é um esforço significativo que esta lei prevê, são perto de 5 mil milhões de euros, não são... é muito dinheiro, mas acho que é necessário e, sobretudo, o esforço anual é o necessário para o enriquecimento das Forças Armadas. E gostaria também de transmitir que nós vamos tentar melhorar esta lei, eu acho que o Partido Socialista, desde o início, tem demonstrado essa vontade. Mas também fico com esta minha mensagem, eu acho que mais vale termos uma LPM, nem que tivesse deficiências em uma LPM, nunca não ter nenhuma LPM. Foi sempre a nossa posição ao longo da história, porque o CDS votou favoravelmente a todas as leis de programação militar, desde a sua primeira, que acho que é 93 ou 87, há dúvidas qual realmente seria o marco zero do início das leis de programação militar. Eu gostaria que o Sr. Almirante ficasse com esta informação. Aliás, indo ao encontro, disse a Sra. Deputada Maria de Luís Rosinha, eu agora ia chamar, confundimos com os nomes da Maria, da outra Maria, que está aqui. Mas gostaria que neste desafio é, ou seja, nós achamos que apesar de tudo, não quer dizer, não vamos tentar melhorar, mas acho que é necessário falar. Eu, para ficar clara, a minha pergunta sobre os helicópteros foi aqui baseada com o que disse aqui o assessor do PCP que veio falar comigo, é que nós não vimos em nenhuma das fichas sobre o armamento dos helicópteros, ou seja, o que os vão chegar são os geiros. E, portanto, que está a falar de mais que vem agora armado, ou seja, eu não percebi bem na coisa. E daí a minha dúvida, porque eu não fui claro na dúvida que eu deixei sobre a relação aos helicópteros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Almirante, já fiz as minhas saudações e gostaria de lhe deixar duas notas. A primeira nota é que o Partido Socialista tem uma posição de sempre, ou seja, nós temos as nossas obrigações internacionais e temos que as cumprir, e nós fazemos parte da NATO, nós fazemos parte da União Europeia, temos relações com os países africanos de língua portuguesa, temos uma presença mundial de séculos e, portanto, nós temos que assumir essas responsabilidades e, portanto, nem vale a pena discutir essa questão. A segunda nota, que me parece também muito importante, é de que o Partido Socialista sempre disse que esta lei de programação militar vai ser trabalhada com todos os grupos parlamentares. E aqui nós identificamos algumas questões que podem ser perfeitamente trabalhadas. E, portanto, esse trabalho vai ser feito na Comissão e com certeza que terá um bom resultado. O Sr. Almirante, que é uma pessoa muito bem informada e conhecedora, já viu, com certeza, no YouTube, as audições dos seus colegas nas Cortes. Já viu, com certeza, no YouTube, as audições do seu colega espanhol, que é muito mais radical do que o senhor hoje aqui foi nesta audição. E já também viu no YouTube o general que comanda a unidade que trata da ciberdefesa e que diz coisas ao Parlamento que o senhor general, nem nenhum general algum dia aqui disse. E também já viu, com certeza, as audições no YouTube da senhora Secretária de Estado do Comércio, que foi às Cortes identificar todas as opções relacionadas com as compras da defesa e com os mercados de defesa. Coisa que nós aqui no Parlamento nunca fizemos. Bem, talvez o país aqui ao lado seja um país tão secreto, que até teve terrorismo, e que não queira dizer as coisas às pessoas, e nós, que somos um país tão aberto, fazemos reuniões à porta fechada. Portanto, era só para lhe dizer, Sr. General, que das questões que o senhor Almirante, das questões que o senhor aqui me trouxe, por exemplo, a questão da ciberdefesa, o senhor Coronel Luís Camelo, que faz conferências em tudo quanto a canto, estes números aqui, estes slides, são uma coisinha mínima daquilo que ele nos apresenta. E o Instituto de Defesa Nacional, que fez uma edição só sobre ciberdefesa e cibersegurança, diz muito mais do que algum dia nós aqui discutimos. Portanto, estas questões são todas à porta aberta e devem ser todas à porta aberta. Agora, há uma questão que o Sr. Almirante aqui nos trouxe e que é relevante. É a questão dos seus poderes. Essa questão talvez tenha justificado a porta fechada. E se para essa questão, eu quero dizer que o Partido Socialista tomou a devida nota. Muito obrigado.
Bom, senhores deputados, está disponível para ver. Então, peço desculpa, mas agora eu se calhar não acompanho. Bom, se tem a palavra o Sr. Almirante.
Bom, senhores deputados, muito obrigado pelas magníficas questões que me colocaram e eu começava já por... pegar nesta questão da boa nota do Sr. Deputado Ascenso Simões e também para responder à Sra. Deputada Rosinha, quando me perguntou se estas questões eu já teria abordado com os decisores políticos. Claro que sim, quer com o anterior ministro. Posso lhe dizer, relativamente aos meus poderes, foi a primeira conversa que tive com este ministro e também tive várias vezes com o professor Azeredo Lopes. O professor Azeredo Lopes até me tinha já dito, Sr. Almirante, faz favor, em âmbito militar, comece a pensar de como é que podemos adaptar a legislação, tendo em vista resolver estas questões, que se arrastam aqui há muitos anos em Portugal de forma injustificada. E, portanto, creiam que a maneira como eu trabalho com os senhores ministros é com a mesma lealdade e com a mesma transparência com que estou aqui com os senhores deputados. E, portanto, eles conhecem tudo. Mas, pegando agora no início... E seguindo aqui as intervenções dos senhores deputados. Sr. Deputado Bruno Vitorino, peço desculpa que eu tenho um problema na vista, é que eu vejo mal ao longe e ao perto, não sei como é que se chama esta doença, de maneira que tenho que trocar aqui de óculos com frequência. Empurrar para o terceiro quadriênio. Sr. Deputado, isto é uma questão, eu trabalho nestas questões das LPMs desde 1993. Eu tenho visto sempre isto acontecer. Isto é uma questão que tem a ver com as nossas debilidades financeiras do país e com o esforço que os governos vão ter, sempre todos, independente de quaisquer que sejam, de tentar enquadrar os financiamentos das Forças Armadas, evidentemente com aquilo que é mais prioritário logo no primeiro quadriênio, e depois vão pondo os outros nos quadrianos seguintes, dando logo indicações de quais são as perspectivas de investimento, até para a indústria de defesa, sobretudo a portuguesa, se poder ir adaptando. E, portanto, esta questão do empurrar é uma preocupação que é de todos e não é de hoje. É assim, tem sido assim, e infelizmente é uma razão que tem a ver com as nossas deficiências como país de não termos os recursos financeiros necessários para investir naquilo que são os programas de reequipamento para alcançarmos os sistemas de força que depois são, que antes são aprovados do ponto de vista político. Siroco, modernização. Ó, Sr. Deputado, permita-me, eu tenho ouvido muito os senhores deputados de outros partidos até dizerem, deputados e até, se porventura, eventualmente algum ministro, não tenho a certeza, mas parece que é comumente aceite que o Siroco, se tivesse sido comprado, precisava de modernização. Isso não é verdade. Eu era superintendente do material da Marinha, fui eu que negociei o Siroco com a Marinha Francesa, e o Siroco custava 60 milhões de euros para nós, estava a terminar um período operacional no fim do qual tinha que levar uma modernização, uma reparação, não era modernização. O navio estava impecável, ele chegou, foi a Lisboa ferrugento, porque tinha vindo 6 meses de uma missão no Golfo da Guiné. E andou sempre a navegar 6 meses e, portanto, a apanhar mal estava ferrugento. Mas quem o foi visitar lá dentro viu que o navio estava em boas condições, tinha um hospital extraordinário, tinha lanchas, tinha veículos, tinha tudo. Era desarrumado, porque para além de ser ferrugento, estar ferrugento, devia ter um imediato, para quem é marujo percebe logo isso. O imediato daquele navio era um homem descuidado, porque não tratava daquilo como devia ser. E, portanto, o Siroco precisaria de uma manutenção normal, como os navios vão fazer, os senhores deputados sabem bem, o submarino vai entrar agora numa grande revisão, custa 25 milhões de euros a reparação. E o Siroco precisava de uma, custava 5. Portanto, eu aquilo que posso dizer aos senhores deputados é que essa ideia da modernização do Siroco é falsa. Não, não a usem, porque isso não é verdade. Sim, 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 com certeza. Dirigentes ou então outras pessoas que tiveram responsabilidades na Marinha, os chamados senadores, que por vezes emitem opiniões, e isto há muito na Marinha, no Exército e na Força Aérea menos, mas também... Mas na política é o lugar deles. Na política é o lugar deles. Agora, é mau é quando os militares andam a fazer política. A fazer política. Isso é que não deve ser. A questão do AGAFAR, as verbas. Ó, Sr. Deputado, sem dúvida nenhuma, eu tenho-me batido muito, daquela despacho, já não sei, do plano funcional, que previa 25 milhões de euros, porque resultou da fusão dos 3 hospitais, só foram executados 7, faltam executar 18. Eu tenho-me batido imenso por isso. O que é que já consegui? Consegui que este ano e no próximo se vão atender, se vão gastar 6 milhões, que são os indispensáveis para evitar ali no hospital um problema grave, que tem a ver com as redes de elétricas, as redes de água, de gás, a cozinha, que também não tem condições para estar a produzir os alimentos de acordo com os parâmetros que as cozinhas dos hospitais devem ter. Aquilo é uma construção dos anos 70, portanto precisa de ser modernizado. E, portanto, temos, para já, estes 6 milhões de euros nestes 2 anos. Vamos ter mais aqueles 4 milhões de euros que estão ali, quase 5. Eu também digo ao senhor deputado que não temos capacidade para executar estas obras todas ao mesmo tempo. Há uma coisa que é absolutamente decisiva que temos que fazer no AGAFAR, que é construir o bloco operatório. São 7 milhões de euros. Porque se não construirmos o bloco operatório, o hospital não tem capacidade para apoiar os militares, só os militares. E, senhores deputados, vejam o que aconteceu hoje e que vi nos jornais. A CUF já disse que não dá mais assistência aos militares. Qualquer dia temos aqui um problema com os militares e os seus familiares todos no hospital das Forças Armadas, e o hospital não tem condições para acorrer a essa gente toda.
Eu não,
pois, eu, Pois, eu isso não sei. Agora, sei é que eles cortaram o subsídio, o contrato com a ADM e com o IASFA. E isso é outro problema que é essencial resolver, senhores deputados. O IASFA e a situação a que chegou o IASFA, aquilo é uma bomba relógio. E, portanto, tem que ser resolvida. E a resolução passa por sanear financeiramente o IASFA, mas faça também por pôr pessoas dialogantes, cordatas e responsáveis na administração do IASFA. Eu disse isto ao Sr. Ministro no dia a seguir a ele tomar posse. E eu sei que ele vai tomar medidas e brevemente sobre estes aspectos, já tomou algumas, porque isto não pode ser o presidente do IASFA a dizer que não paga o HFAR. Mas quem é ele para fazer uma coisa destas? Eu já disse ao Sr. Ministro que o vou pôr em tribunal. A ele, diretor do IASFA, quer dizer, agora deve 16 milhões de euros ao hospital e não lhe paga, a propósito de quê? Não pode ser. Não é assim que se resolvem os problemas do país, nem os problemas das Forças Armadas. Estes marialvismos só levam a azedar as relações e os servidores do Estado não devem ter este tipo de atitudes, que isto é absolutamente inaceitável. Bom, e portanto, estamos a caminho devagar. Houve aqui uma atitude de não se incomodarem com o HFAR e em vez de apresentar as coisas de forma concreta, andarem a dizer mandem-nos dinheiro, não é assim que se resolvem também os problemas. Mesmo dentro das Forças Armadas, que a questão das obras terem parado não é só uma questão de não se ter aproveitado os 18 milhões de euros, é também de apresentar devidamente e de forma fundamentada e justificada as questões aos decisores políticos. E quando eu apresentei, o dinheiro apareceu. Pronto. Pandur Transporte. Temos que alugar aviões, senhor deputado. Não há outra possibilidade para estes cenários em países encravados, não é? Países à beira-mar, e evidentemente o LPD dá-nos uma ajuda fundamental e é absolutamente indispensável para isso. As verbas distribuídas no início da ciberdefesa, não, senhor. Não, desculpe eu discordar da sua apreciação, mas não. Porquê? Eu posso comprar os melhores equipamentos. Não tenho quem os saiba utilizar. Eu preciso primeiro formar as pessoas. E, portanto, é absolutamente essencial este faziamento que temos. Mas, como digo, eu estou disponível para organizar no ENFA uma visita dos senhores deputados. Desde já deixo o convite. Não, mas para visitarem para a ciberdefesa. E para... Não, mas não é para visitarem o que lá está. É para falarmos do que é que se vai fazer na ciberdefesa, que é o relatório que me vão apresentar hoje à tarde. Não, já deixo o convite e depois, até como eu sou marinheiro, tenho todo o gosto de se oferecer um almoço. Os almoços oferecidos para a Marinha são sempre mais agradáveis. Pronto.
Não é bacalhau
à Brás. Não. Bom, senhora deputada Maria da Luz Rosinha, perguntou-me se era uma boa proposta. É uma proposta que representa um enormíssimo esforço do país. Nós temos que todos ter consciência, e a decisão que o Governo tomou de aumentar a convergência para os compromissos de Gales vão permitir que as Forças Armadas, em alguns dos setores, melhorem as suas capacidades, outros vão obsolescer, porque nós não conseguimos acorrer a tudo, porque é infelizmente. E porquê é que isto é assim? É porque Portugal não tem desfasado os investimentos. Isto é um problema que tem muitos anos, décadas, é antes do 25 de Abril. Portugal compra meios militares quando tem que acorrer a um problema estratégico. Foi assim quando começou a guerra em África. Em 1961, o que é que nós fizemos? Comprámos uma marinha inteira. 4 fragatas, 4 submarinos, 10 patrulhas, 10 corvetas. Comprámos aviões para a Força Aérea. O orçamento das Forças Armadas em 1961 era 100 mil contos. Passou nesse ano para 1 milhão. O professor Salazar aumentou 10 vezes o orçamento, precisava, e começou a comprar. Ora, isto não pode ser assim. O país está inserido no sistema internacional de uma forma completamente diferente do que estava nessa época. E, portanto, tem responsabilidades, como já aqui foram muito bem enunciadas. E tem responsabilidades e tem que manter o sistema de forças e edificação de forma equilibrada. E temos que ir desfazendo. Uns anos investimos na Força Aérea, noutros no Exército, noutros na Marinha. Temos que também ter a humildade para perceber que nós não vamos poder comprar estes grandes sistemas, que estão caríssimos, que estão sobretudo na Marinha e na Força Aérea. Dificilmente nós poderemos comprar navios novos. Veja que submarinos só conseguimos comprar 2. Fragatas baratinhas são a 500 milhões de euros, que é o preço de cada submarino, e portanto, se calhar temos que passar para outro nível e depois modernizá-los e adaptá-los, e os navios ainda têm, e mesmo os próprios aviões, os nossos F-16 foram comprados em segunda mão. A senhora deputada acha que vamos conseguir comprar F-35 ao preço que eles custam? Quer dizer, vamos comprá-los daqui a 10 anos, quando os F-16 estiverem no fim, vamos usar, comprá-los como comprámos os F-16. E portanto, nestas questões, senhores deputados, isto é uma questão que nós temos que ter consciência do país que somos, dos recursos financeiros que temos, e podem ter a certeza que os chefes militares estão profundamente conscientes disso, e as propostas que apresentam é com grande responsabilidade e com grande patriotismo. E, portanto, temos que ter consciência que esta lei é um grande progresso, mas, evidentemente, não permite é ir com o passo que se calhar se gostaria para o sistema de forças de 2014. Tem que ser mais devagar porque o país não permite, mas vai-se nessa direção e bem. Cibersegurança e ciberdefesa. Já falámos aqui tanto, senhora deputada, mas digo-lhe que, de facto, o que nós, eu fui ouvido, claro que fui ouvido e tenho sido ouvido, a capacidade que existe, já existia quando eu cheguei, em março. Aquilo que eu fiz de diferente foi criar um grupo de trabalho com os ramos para se definir o caminho a seguir, que era isso é que não estava definido, não é? E, portanto, hoje há um caminho tecnicamente, financeiramente, claramente definido, e, portanto, nós vamos continuar a seguir a esse caminho. A este propósito, gostava de dizer que o Ramos, isto também tem a ver com o Sr. Deputado, Jorge Machado, eu devia saber o nome do Sr. Deputado de cor, porque tantas vezes me tem questionado desde que eu sou comandante da Polícia, fui comandante da Polícia Marítima, mas veja lá se não se resolveram os problemas todos, ou quase todos. Por causa das capacidades de ciberdefesa, os ramos também precisam ter umas capacidades de ciberdefesa. Porquê? Nós no ENCFA não temos capacidade de proteger toda a infraestrutura militar, e portanto os ramos também têm que ter capacidade para proteger a sua própria infraestrutura tecnológica, mas isso está desenvolvido em harmonia com o ENFA, mas em colaboração. Bom, o Sr. Deputado João Vasconcelos, a reorientação do investimento. Eu, como vos disse há pouco, a LPM está bem feita, é um bom documento, privilegia capacidades que são absolutamente decisivas. Claro, não atinge o nível de alcance que todos gostaríamos que isso. Eu também tenho a certeza que os deputados partilhariam com essa visão. Agora, reorientar substancialmente os investimentos, não. Fazer aqui alguns ajustes nesta questão LPD fragatas, que temos aqui falado e que eu vi que foi uma questão importante nas anteriores audições, eu acho que é perfeitamente possível, garantindo que o país fica com um navio essencial para a mobilidade estratégica dos seus meios e também para o apoio às populações em emergências civis e apoio à Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mas isso é dentro de um reajuste do programa do LPD, mantendo, todavia, a intenção de construir esse navio, baixando-lhe a porventura os requisitos de forma a que se liberte a questão para as fragatas. E porquê? Os seus deputados sabem bem que desde o momento que se toma uma decisão de adquirir um meio novo, se for novo, uma fragata, nós só o conseguimos, depois de aprovado no Parlamento, só temos o navio ao fim de 10 anos. Vejam nos programas de reequipamento todos para trás que foi assim, até para as fragatas da classe Vasco da Gama. Foi o Almirante Leitão nos anos 80, no princípio dos anos 80, que tomou a decisão, que propôs, e o Parlamento tomou a decisão, chegaram em 1993. Tem sido sempre assim, um programa de construção de navios demora 10 anos. Vejam a tragédia que foi o programa dos naviozinhos simples dos NPO, até só o primeiro par e depois até que aparecesse outro par, aquilo, e o primeiro par demorou 6 ou 7 anos a sair do estaleiro. E, portanto, nós não podemos ficar 20 anos sem navios, porque imagine o Sr. Deputado que agora não se toma a decisão de manter estas fragatas 10 anos mais operacionais. E deixam-se abater, e só daqui a 10 anos, quando tivermos pago os KC e os outros meios, é que tomamos a decisão das fragatas. Vamos estar 20 anos só com duas fragatas. Isso não é admissível para um país com o nosso mar. O Sr. Deputado João Rebelo, o Sr. Deputado João Rebelo, tem o livrinho que eu distribuí. Ao Sr. Deputado João Rebelo, muito obrigado pela sua afirmação, mas na última página deste folheto está a dizer exatamente para que é que servem as FNDs. Contribuir para a paz, a segurança e a estabilidade internacional. Cumprindo o quê? Os compromissos internacionais assumidos por Portugal, demonstrando solidariedade para com os nossos aliados e reforçando a presença no Atlântico como espaço prioritário de interesse estratégico. Porquê isto do Atlântico? Porque é onde está a aparecer a China e onde está a aparecer a Rússia, de forma inesperada, pelo menos nova. A questão dos helicópteros. A ideia, Sr. Deputado, os helicópteros, a Força Aérea vai comprar 5 helicópteros, estão lá financiados, julgo que são 5. 5 mais 2 de opção para substituir os Alouette, que eram os helicópteros de treino. Ora, depois desta questão ter surgido na RCA e os helicópteros do Paquistão e do Senegal terem começado a não dar o apoio necessário às nossas tropas, falámos, até foi na visita do Sr. Primeiro-Ministro ao ENGFA, no dia do ENGFA, portanto em setembro, eu coloquei a questão ao Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro tomou imediatamente a decisão, percebeu e disse, não, na próxima lei de programação militar vamos ter que incluir lá estes helicópteros. E considerou que aquilo uma prioridade. Só estes helicópteros são iguais aos Koala, salve, são do mesmo tipo, em termos de, mas são helicópteros blindados, com a blindagem para poderem suportar tiros de armas ligeiras. Para quê? Para evitarmos duplicar a cadeia logística dos helicópteros. Portanto, eles são semelhantes aos outros, têm a particularidade de ser reforçados para, com os seus circuitos, dos servomecanismos, de circuitos de navegação, não poderem ser facilmente derrubados, como aconteceu. Sabem que nós não divulgámos isso, Júlio Coelho Dias. Nos combates em Bocolobo, a determinada altura, embarcámos uns paraquedistas no helicóptero de evacuação médica que lá estava do Senegal. O helicóptero foi atingido e teve que baixar de emergência, porque houve uma bala que o atingiu. E, portanto, ele não estava protegido, não estava preparado, não era o MIG de andar a fazer o apoio aéreo para combate, era um MIG dos outros. Mas nós, quando não temos cão, caçamos com o gato. E foi o que fizemos, e aliás, esses helicópteros do Senegal, boa ajuda nos têm dado, porque os MIG de combate, que são de paquistaneses, têm estado praticamente sempre parados. Senhor Deputado Jorge Machado. Jorge Machado, sim. As fragatas. Falta de financiamento. Não era a questão de falta de financiamento. A falta de financiamento naquele período antes de haver aquele despacho do Sr. Ministro em que disse quanto é que era o financiamento e que estabeleceu os programas, já na fase final da aprovação, os programas prioritários e quais eram os montantes de financiamento. A Marinha tem há muitos anos o programa de modernização das fragatas. Eu, quando era subsema e contra-almirante, colaborei na execução desse programa. A Marinha sabia perfeitamente, sabe que a Marinha desenvolveu desde 1993 um planeamento estratégico a longo prazo, há 30 anos, e sabe isso perfeitamente. Agora, eu julgo é que o almirante Calado, portanto, na transição do mandato dele para o meu, foi dito, não, a nossa prioridade são estes navios, e, portanto, ele, perante os montantes financeiros que tinha, fez essa opção. Mas agora há a possibilidade, e ele próprio aqui reconheceu, que de reafetar algumas verbas para a modernização das fragatas, e eu acho que, se isso for feito, é uma bela decisão do ponto de vista operacional. As dificuldades de informações, Sr. Deputado, não são informações estratégicas, essas nós temos-las através do CIRPE, do SIS, do CIED, e temos uma ligação muito próxima. O que nós temos é dificuldades de informações operacionais no teatro. Porquê? Porque, mais uma vez, as Nações Unidas não são uma organização militar. Têm operações militares, mas com muitas deficiências. Primeiro, desde logo, eu partilho isto aqui, mas peço a maior reserva aos seus deputados, os oficiais generais que estão a comandar as forças têm procedimentos operacionais completamente distintos. O seu general Keita não tem a cultura nem a doutrina NATO, nem da União Europeia, e portanto usa ou quer usar as forças armadas que tem à sua disposição, e nomeadamente os cristianos Ronaldo, que são as nossas tropas, quer usar com o conceito operacional dele como militar africano, está a ver? Que é diferente do nosso, que tem padrões de muito maior exigência e de rigor, etc. E isso foi isso que nos levou a propor a ida do general Serronha para lá. E desde que o general Serronha chegou, as coisas melhoraram substancialmente. E na mão não chegou sozinho, levou mais 8 oficiais de Estado-Maior para pôr ordem no planeamento operacional. Foi isso que aconteceu, está a ver? E para eles atuarem dentro dos nossos padrões. Agora, o Sr. General Keita, dito isto, o Sr. General Keita tem sido um homem extraordinário para as nossas forças, tem sido uma pessoa que tem valorizado muito os nossos soldados, muito atento, e eu até o vou condecorar agora, que ele vai terminar a sua missão, e ele vai condecorar porque, de facto, ele tem sido um bom comandante. E eu, quando discordo dele, eu intervenho, porque eu, quando é as operações de combate, eu falo a miúdo com o tenente-coronel que comanda a nossa operação. Sou eu que dou as ordens para usar as armas pesadas a determinada altura, ou para empregar o determinado tipo de armamento. Porquê? Porque tem que haver um controle do uso da força terrível para evitar as baixas dos inocentes, está a ver, Sr. Deputado? E por isso, agora, quando eles estão bloqueados, quando estão metidos em, como tem acontecido, com barricadas que lhes montam à frente e atrás, eles ficam ali no meio, tem que se usar os carros Gustavo, que são armas que disparam munições de 80 milímetros e que fazem explodir essas coisas. Mas isso é tudo muito controlado e eu próprio é que tomo a decisão. Sou eu que tomo a decisão, use este tipo de arma para este tipo de operação. Portanto, o que nós temos é dificuldades de informações do teatro, ali no local. Porquê? A capacidade de informações das Nações Unidas é muito débil. E por isso é que nós estamos a reforçar com drones. Já reforçámos, vamos reforçar agora com mais drones. Para quê? Para eles terem a visão do campo de batalha permanentemente e depois terem capacidade para fazer imagens georreferenciadas. E é um bocado como se vê nos filmes, aquelas coisas que a gente às vezes pensa que é brincadeira, mas não é nada. Quer dizer, a guerra, o tenente-coronel Fontoura não está lá dentro. Ele está sentado numa viatura blindada com um computador à frente a ver onde é que estão os inimigos e a mandar as forças atacar em determinadas posições. É assim que é feito. E, portanto, nós temos dificuldades de ter esse apoio das Nações Unidas e por isso é que estamos a reforçar com o pessoal nosso. Por isso é que eu mandei pessoal do SISMIL para lá para desempenhar estas funções. Missão do Arpão. Ó, senhor deputado, eu vim aqui falar ao nível secreto. Esse assunto é um assunto que nós classificamos em Portugal como Cosmic Top Secret. Não posso falar sobre isso. Agora, vou-lhe dizer uma coisa. Eu sou o comandante operacional, o submarino está sob as minhas ordens, mas não sou eu que estou dentro do submarino. Nem eu, quando o submarino está debaixo de água, consigo falar com ele. E, portanto, o que se passou foi grave e o comandante do submarino tomou decisões que não estava autorizado para tal. E, portanto, era isto que eu gostava de dizer. Suplemento de missão. O Sr. Deputado tem toda a razão, mas sabe que os problemas resultam do seguinte. Os militares do Exército, quando vão para o teatro, o mais que demoram são 7 horas de avião a chegar ao Afeganistão. O navio da Marinha, até chegar ao teatro, às vezes demora dias. E, portanto, não, o que é que o pessoal da Marinha quer? Quer começar logo a receber, como se estivesse em teatro operacional, à saída da base naval. Isso é ilegal. E é por isso que a Marinha tem ganho os processos todos. É ilegal, eu sei, eu tomei essas decisões enquanto SEMFA, enquanto SEMA. E, portanto, o pessoal do Exército começa a ganhar no dia que sai do Figo Maduro. Porquê? É no mesmo dia que chega ao Iraque. Portanto, são 6 horas ou 7 horas de avião. E é esse entendimento, e é isso que é preciso explicar melhor aos militares da Marinha. Eu tenho feito essa chamada de atenção. Mas há outra questão que nós vamos resolver. É que este ano, pela primeira vez, as FNDs também têm sido outro processo muito mal conduzido nas Forças Armadas. É à última da hora e sempre na pressão. Já está instituído o grupo de trabalho para fazer a proposta de FNDs até ao verão. E isto vai tudo ficar decidido a julho, julho, fica decidido as FNDs. E esses problemas financeiros também vão ficar resolvidos com tudo clarinho, como a água, para não haver essas questões que depois os militares às vezes não sabem e depois começam a falar com... Na expectativa, exatamente, e portanto eu percebo, mas não é correto, não é correto isso. Caderno das FNDs, sim, agora é aqui. Julgo que já falei daqui disto tudo. O Sr. Deputado Rui Silva. Ao Sr. Deputado, também lhe agradeço as suas questões, sempre muito simpáticas, mas as dúvidas são... Nós também temos que as perceber, porque sabe que nós, entre os chefes militares, há visões estratégicas distintas, resultantes daquilo que são as visões do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Não há, por exemplo, unicidade estratégica nas Forças Armadas. Tem que haver, depois, alguma doutrina que garanta que depois, em termos daquilo que são os princípios fundamentais do desenvolvimento das capacidades da sua organização e do seu emprego, que haja uma aplicação da força de forma coerente. Agora, o meu papel como SENGFA, já que eu não tenho os poderes para tomar as decisões, é de consensualizar, e isso tem mudado muito no Conselho de Chefes. Nós fazemos reuniões de Conselho de Chefes mensais, com todos os chefes, onde debatemos os problemas das Forças Armadas. Isto não era prática no antecedente, era só para as imposições legais. Agora, funcionamos como se fosse uma comissão executiva, eu não tenho o poder do Presidente da Comissão Executiva, mas consigo é gerar consensos. E é isso que tem havido, e os senhores deputados podem ter consciência que os chefes militares têm, que era o General Rolo, que agora também vai sair, temos um extraordinário ambiente entre nós e é assim que conseguimos resolver os problemas. E, portanto, estas questões, perguntou se isto tinha sido aprovado em Conselho de Chefes. Foi, mas com o voto contrário do Exército. E com as preocupações, senhor Deputado, todas estas preocupações que estão ali, eu enunciei-as no Conselho Superior de Defesa Nacional. Isto é ipsis verbis o que eu disse ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro da Defesa, ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, etc, etc, etc. O Sr. Deputado estava lá, ouviu. O que eu enunciei, esta parte final, é tirada da ata do Conselho Superior de Defesa Nacional. E, portanto, isto não são questões novas. E aí também o Exército exprimiu o desacordo relativamente à lei. Esta lei, como eu disse, é uma lei que resolve bastantes problemas das Forças Armadas. Não resolve todos. Eu acho que todos podemos sair daqui com a consciência de que o país está a fazer um grande esforço, que as nossas Forças Armadas vão melhorar em capacidades onde não têm praticamente nada hoje, como a ciberdefesa, vão melhorar substancialmente. Na capacidade de comando e controlo, evidentemente nós, a capacidade de projeção era para projetarmos, aquilo, o dinheiro que lá falta é para projetarmos um quartel-general para comandar e controlar as nossas forças, mas com volumes de força completamente diferentes do que aqueles que a gente tem neste momento. E, portanto, isso é um projeto que pode ser perfeitamente empurrado para o último quadriênio. E por isso eu digo-lhe com toda a sinceridade e como chefe militar e comandante operacional que as nossas Forças Armadas vão continuar a ter capacidades para cumprir as suas missões, embora em algumas capacidades, se não se tomarem aqui medidas pontuais como esta das fragatas, que é o meu principal problema, não as deixem obsolescer, porque isso será muito grave para o país. Num ou noutro aspecto temos que cuidar e temos que pensar na próxima revisão na capacidade média do Exército, daqui a 4 anos, quando isto for outra vez revisto. E, portanto, diga?
2 anos.
Sim, 4 anos. 4 anos, quando for revisto novamente, temos que pensar nisso, porque não podemos deixar obsolescer essa capacidade. E, portanto, isto é aquilo que eu chamo aqui aspectos a melhorar no futuro. E por isso eu penso que os senhores deputados, como os chefes militares e todos os portugueses, vão continuar a sentir orgulho no desempenho das suas Forças Armadas. Senhor deputado Jorge Gomes, a ciberdefesa, os 10 mais 10 mais 10, não resolve nada. Pois não resolve substancialmente o problema. Isto é um problema que o Estado tem que olhar como um todo. Mas eu também tenho muita esperança porque neste movimento e no trabalho, excelente trabalho, que o Almirante Gameiro Marques está a fazer na capacidade de cibersegurança, envolvendo-se com as indústrias, envolvendo-se com todos os departamentos do Estado, envolvendo-se com as universidades, eu estou convencido que o nosso país, nos próximos 4, 5 anos, vai ter capacidade para, de uma forma geral, proteger aquilo que são as suas infraestruturas críticas nesta matéria. Nós, neste momento, aquilo que temos é incipiente e nós, lá no ENCFA, só conseguimos proteger com muitas dificuldades aquilo que são os meios tecnológicos do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Mas isto é um esforço coletivo que nós não podemos descurar e é por isso é que eu fiz questão de o enfatizar e de me disponibilizar para que os senhores deputados possam ouvir pessoas que sabem disto muito mais do que eu, nomeadamente o professor Tribolé, o almirante Gameiro Magres, o chefe aqui da Academia da ANSIA, lá o chefe da ciberdefesa do ENCFA, porque e também outra pessoa fundamental, ouvirmos os nossos serviços, porque os nossos serviços já estão muito bem equipados nesta área. Quem nos ajudou a salvar aquele problema do ataque que tivemos em novembro, que nos roubaram aqueles e-mails, foram os serviços de informações. Eles têm capacidades melhores do que as nossas. Nós vamos ter muito melhores que as dele no futuro. Mas até lá temos que caminhar e temos que ter pessoas para operar os sistemas. Bom, as dúvidas, Sr. Deputado João Rebelo, para concluir, julgo que já segui todos. Sr. Deputado João Rebelo, as dúvidas da LPM e as questões que aqui se levantaram, eu falei com toda a franqueza aos Srs. Deputados, isto tem a ver com o objetivo do sistema de forças de 2014. É ali que está a nossa referência, é o caminho, aquilo é a nossa estrela polar. E, portanto, nós não nos podemos desviar desse caminho. É lá que estão os meios que foram aprovados e que dizem as capacidades que as Forças Armadas devem ter. Temos que ir por esse caminho à medida que for aquilo que forem as possibilidades do país. E isso todos os Srs. Deputados entendem, porque a maioria dos partidos que está aqui na Comissão Parlamentar já foi governo e sabe perfeitamente as dificuldades que existem depois para, com as profundas necessidades que o país tem, a correr a estas despesas militares, que são, como eu disse e tem aqui sido reiterado para alguns dos seus deputados, essenciais para que o país tenha voz nos fóruns internacionais. Para concluir, é mesmo o Sr. Deputado Ascenso Simões, a boa lei, no documento já referi isso várias vezes, recomendou-me que eu visse a audição do meu camarada espanhol e do inglês. O Sr. Deputado sabe bem que eu já vi. E que são muito radicais naquilo que dizem. Os ingleses de forma diferente. E os ingleses têm uma cultura democrática de tratar estes assuntos das Forças Armadas que mais nenhum país tem. E fazem-no com grande elevação e com grande serenidade. E eu penso que nós também o poderemos e conseguiremos fazer num futuro próximo. E foi isso que eu quis aqui vir partilhar com os seus deputados. É que, tirando, há aqui alguns aspectos e umas questões que evidentemente não podem ser discutidas em fóruns públicos. A maioria destas questões podem, do que eu falei aqui. Mas se nós encontrarmos aqui desenvolvermos todos em conjunto, militares e deputados da Comissão de Defesa, uma cultura de intervenção nestas matérias que não coloque os chefes militares perante questões de sensibilidade em termos daquilo que é a segurança dos assuntos militares ou em termos de confrontação de debate político, eu penso que não há problema nenhum de se abrirem destas sessões serem abertas. Mas vejam que eu não podia vir para aqui para falar da maneira como eu falei, que como eu gosto de falar, e o Sr. Deputado que me conhece sabe bem que é assim que eu gosto de falar, não podia vir para aqui sem ter conversado com os senhores para um processo de exposição pública, sem estarmos todos preparados para isto. Porque os senhores certamente não estavam à espera que eu viesse falar desta maneira. Estavam à espera que eu viesse aqui, como veio os chefes militares, a falar o mínimo possível, evitando matérias sensíveis. Ouça, não, eu acho que não é assim que deve ser. Devemos falar desta forma aberta, franca, transparente, com um grande respeito institucional por todos nós, porque eu acho que se falarmos assim, os portugueses beneficiam muito deste trabalho conjunto. Porque, no fundo, o que estamos aqui a trabalhar é sobre uma matéria da LPM. Para que é que servem os meios da LPM? Para garantir a segurança do país e dos portugueses. E, portanto, era isto que eu queria dizer aos seus deputados e agradecer-lhes a gentileza como me receberam, a elevação como colocaram as questões e desejar que os vossos trabalhos sobre esta matéria no futuro permitam chegar às melhores conclusões para o país, que é isso que eu tenho a certeza que vai acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Almirante. Encerramos aqui os nossos trabalhos. Eu, de qualquer modo, quero aproveitar a oportunidade para agradecer a vinda do Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e sublinhar o quão interessante foi esta nossa reunião. E o contributo que ele trouxe para o interesse desta reunião foi, evidentemente, fundamental. Portanto, muito obrigado e gostaríamos de ver aqui mais vezes.
Quanto os seus deputados quiserem.